Man. Daniel de Oliveira é o ultramaratonista que conquistou o mundo. Ele é o único brasileiro a completar o Double Deca, que são 20 vezes o Ironman completo.
Se isso é pra dois ou três, eu sou um dos dois ou três.
São poucos loucos no mundo.
Um brasileiro desconhecido com seu equipamento vintage supera os atletas mais fortes do mundo. Essa era a matéria.
Ele é o segundo melhor do mundo.
Daniel desenvolveu uma técnica inédita. Ele conseguiu transformar a emoção em energia.
Quando as coisas ficam realmente difíceis, é onde eu fico mais forte. Essa foi a virada de chave.
Daniel é campeão do quíntuplo, 5 vezes o Ironman full. Vice-campeão do Deca, 10 vezes o Ironman full.
Eu decidi que tudo aquilo que fosse alheio a mim, eu ia me entregar.
Daniel está sendo estudado por uma neurocientista para entender este fenômeno.
O meu pé girou 180 graus e eu tive a ruptura parcial do tendão do calcâneo.
Nossa.
Faltava 1.000 quilômetros de pedal e mais 422 de corrida. E eu olho para minha meia que era branca e ela estava toda vermelha. Quando eu tiro a meia, a sola do meu pé tinha aberto. Descolou a sola do pé. Médicos disseram, sinto muito, mas você não vai poder continuar. Você não vai poder caminhar com o pé do jeito que tá. Então não tem problema, porque eu não vim aqui para caminhar. Eu vim aqui para correr.
Os aplausos são para quem desafiou o impossível e venceu.
Pessoas têm grandes feitos na vida, normalmente têm uma origem. E eu vejo que às vezes existe uma relação com a raiva, com a frustração, a indignação. Qual foi a sua origem? Qual foi a sua energia? Por que que você começou a fazer isso?
Daniel, quando a gente traz atletas como você, assim, eu gosto de começar pela carteirada no bom sentido, para as pessoas entenderem a dimensão do que você fez. Conta um pouco, assim, gradativamente, quais foram as provas que você foi fazendo de endurance? Eu sei que você começou com uma de 100 km, né?
Sim, a minha origem no endurance foi com provas de 100 km e corridas de quem corre mais em 24 horas, né? Só que eu nunca tive um resultado expressivo nessa modalidade. Só tive resultado expressivo quando eu agreguei a natação e o ciclismo. E aí me tornei ultra triatleta, ao invés de ultra maratonista. E a primeira prova de ultra triatlon que eu participei era uma prova equivalente a 5 vezes o Ironman sem parar, né? 19 de natação, 900 de ciclismo e 211 de corrida. E eu cheguei e venci a prova com 4 horas de vantagem do segundo colocado.
Caramba, que loucura.
E aí essa eu pensei, cara, leva o jeito para esse negócio. E aí eu comecei a fazer todos os anos e só aumentando a distância. Fiz 5, fui para 10, fui para 20.
Que é o 20 é o double deca.
Double deca. 76 quilômetros de natação, 3.600 quilômetros de ciclismo e 844 quilômetros de corrida. Só eu mais 2 pessoas do mundo fizeram essa distância por 2 vezes, né?
Cara, que loucura.
E até hoje só 31 pessoas já completaram essa prova.
São poucos loucos no mundo.
É, eu sou o único brasileiro e tenho o recorde pan-americano dessa modalidade.
Dessa prova, que foi realizado em qual cidade?
Em Lyon, no México. E a outra que eu participei foi em Bux, na Suíça.
Você começa a sua prova de 100 km em que ano, mais ou menos?
2009. Competição 2009. Eu fiz em 2008, eu comecei a treinar para ultra. Corri 100 km como treino, para saber se eu conseguia fazer. E aí, a partir de 2009, eu comecei a competir.
E aí, seu primeiro, você começa com Ironman. Eu vi que você fez um 70.3. O seu 70.3 foi o primeiro, a sua primeira prova de triatlon?
Não, quando eu era jovem, com 19, 20 anos, eu fazia shorts triatlon, né? Na época eu chamava de short, hoje é sprint.
É sprint, verdade. É. 750, né?
750, 20 e 5, né? 750 de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida. E fazia os aquátlons, assim, que era natação e corrida. Né? Porque aí, na época, eu só tinha mountain bike, não tinha...
Que depois mudou o nome, inclusive, né? Isso. Virou duathlon.
É que o duathlon, normalmente, é corrida, bike, corrida. Aí é
tá.
O duathlon,
entende? Entendi.
Aí, na época, falava duathlon aquático, duathlon terrestre ou aquátlon.
É isso, nomes variados, era isso que eu lembrava.
Assim, tranquilo. E aí fazia essas provas, só que, cara, na época eu não tinha grana pra nada, assim, nada. E tanto que, assim, eu morava a 60 quilômetros da praia, e aí eu ia de bicicleta... Chegava lá 1 hora antes da largada, largava, fazia prova e voltava pedalando para casa, nesse nível, né?
Então, que loucura.
Era isso, totalmente survivor. E tinha uma certa dor de cotovelo com o triatlon, porque era um negócio que era muito fora da minha realidade, por questão financeira mesmo, E aí até depois, quando eu já tinha minha academia já, e eu comecei a treinar muita gente do triatlon, aí surgiu a possibilidade de como eu levei muita gente pro 70.3, aí eles, cara, vamos junto. E aí, beleza, aí eu, em 2012, aí eu fiz um 70.3, mas assim, não treinei nada, fazia eras que eu não entrava na água, assim,
é mesmo.
Pedalava só mais como transporte, e corria assim, né, corria bem. E aí fui lá e fiz o 70.3, assim, com uma bike, aí uma speed emprestada, que não era minha. E aí em 2013 fiz o Iron, e aí em 2015 eu fiz o Ultraman, e aí em 2016...
O Ultraman é aquele que são 3 dias.
São os 3 dias, Que eu achei que eu ia curtir pra caramba a prova e não curti nada.
Por quê?
Porque eu acreditava que ia exigir mais do poder mental e foco e tal, e que não fosse um negócio... É meio chato falar assim, né? Um negócio meio de status, assim, sabe? Uhum. Aí eu não curti, cara, não curti. Fiz uma vez só e não me senti bem. Aí por isso que quando eu fui para as distâncias contínuas, né? Que era sem dormir, aí eu senti. Aqui faz a diferença. Porque aqui é o controle da minha mente sobre tudo que está acontecendo. E aqui eu tenho vantagem.
Vamos explicar isso um pouco melhor para as pessoas entenderem. Porque no Ironman... É uma prova contínua, são três modalidades, você tem que fazer o mais rápido possível, né, o Ironman. Aí quando você passa para o Ultraman, é uma prova por dia, né?
É, não.
E a contínua...
É que no
explica a diferença
no
dessas.
No Ultraman, você no primeiro dia, você nada 10 km e pedala 145. Você tem um tempo limite de 12 horas para fazer isso.
Uhum.
Então o cara que vence, ele faz ali 7 a 8 horas, né? O campeão vai fazer em cada dia, né? Aproximadamente isso. E aí, as horas que sobram, ele tem hora para se alimentar, para descansar e tal, e preparar para outro dia. Então, quanto mais rápido você termina, mais tempo você tem para descansar. E eu não curti esse formato, assim, né? O que eu curto é uma largada e uma chegada. Então, eu largo, por exemplo, se eu for largar no sábado, na sexta-feira, eu sei que eu vou terminar a prova lá na segunda. Entende? Aí eu curto.
E essas provas chamam-se contínuas.
Sim, sim.
Isso que você chama de prova contínua.
Ultra triatlon contínuo.
Ultra triatlon contínuo.
Ou clássico ou contínuo, depende do país.
E ele começa no quê? Qual que é a primeira modalidade desse?
A distância mais curta do ultra triatlon é um double triatlon, que seria 2 vezes a distância do Iron, né?
Tá.
7.6 de natação, 360 de bike e 84 de corrida. Essa é a menor distância do ultra triatlon. E aí por isso que o Ultraman não é ultra triatlon, apesar de ter um nome que tão tá. Legal que a Ultraman. E aí no México tem uma prova que chama Ultraman No Stop. Aí essa prova entrou para o Ultra Triathlon porque é uma largada e uma chegada. E o tempo corrido, né?
E eu tô curioso aqui para entender como é que você particiona essas provas, né? Você tava me contando aqui no off um pouco como você fazia. Uma prova que são 2 Ironmans, como é que você particiona?
É quase como se fosse um só.
Você nem chega...
Você faz força o máximo que você puder e o foco é não para. Administra a velocidade, principalmente para se alimentar,
uhum.
E não para. Não encosta a bike, não vai no banheiro,
você
não
vai
para.
Contínuo.
Direto, direto. Aí o meu melhor nessa distância são 26 horas, né? Não é um tempo muito
que
bom.
Que loucura.
Porque ainda é uma prova muito curta para mim.
Tá.
As provas que eu começo a me destacar são a partir de 5 Ironman. Que aí é a prova que vai dar em torno de 3 dias de ação. Tá. Aí fez diferença.
E aí você, ainda assim, nesse momento, você não descansa?
Para 3 dias não precisa parar. Cara. 3 dias dá para tocar direto.
Por isso você tem que ser estudado mesmo.
Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal.
Foi nessa prova que você percebeu que você era diferente.
Que dava para fazer diferença. Porque na primeira vez que eu competi nessa modalidade do quíntuplo, né? Eu fiquei tão feliz de estar ali fazendo... que eu não tive as sequelas físicas que seriam compulsórias da atividade que eu estava fazendo. E eu nadei os 19 quilômetros num ritmo mais rápido do que eu nadava 2 quilômetros treinando.
Nossa.
É totalmente impossível fazer aquilo. E eu saí de dentro, eu nadei por 6 horas, e eu saí de dentro d'água e parecia que eu tinha nadado meia hora, assim.
É mesmo. Essa
percepção.
O que você acha que aconteceu?
Eu estava totalmente imerso na experiência, estado de presença plena.
Hiperfoco.
Hiperfoco, total. Então, quando você está no hiperfoco, o teu corpo não recebe a resposta que está sendo castigado, agredido. Você não tem aquele estresse, aquela tensão desnecessária. Então, as pessoas têm isso no dia a dia, né? O estresse e a pressão ali. Durante dirigindo o carro ou numa reunião de negócio, a pessoa sai toda dura, entende? É desperdício de energia. Então, meu treinamento é fazer justamente o contrário, né? Então, eu estou sempre presente, não desperdiço. E aí, para mim, sempre eu falo que eu faço o que eu faço porque eu sou preguiçoso, né? Que é a lei do mínimo esforço. Então, eu fico totalmente presente para economizar o máximo de energia. Aí eu nado, por exemplo, nessa prova, 6 horas e saio relaxado de dentro da água. Uhum. Às vezes a gente faz um treino de 2 quilômetros ali e sai todo bombadão, assim, né? Uhum. Porque tu fez força, principalmente se você faz tiros e tal, né? E ali, nadando 19 km, eu saí tranquilaço. E aí, para a bike, a mesma coisa, não faz força, fica aerodinâmico. E acha o ritmo certo e vai embora, entende?
Tô curioso para entender que eu percebo que pessoas que fazem grandes, têm grandes feitos na vida, normalmente têm uma origem. Queria entender qual foi a sua origem, por que que você começou a fazer isso? Foi, e eu vejo que às vezes existe relação com a raiva, com a frustração, com a indignação. Qual foi a sua energia aqui?
Exatamente isso. Eu era ruim em tudo. Assim, eu era aquele que ninguém queria no time de futebol, que ninguém... O professor colocava, o Daniel vai pro teu time. Você, não, esse era o Daniel, entende? E as pessoas riam de mim, sabe, tripudiavam, era chacota, assim. E eu achava engraçado, eu ria da minha própria incompetência, assim, sabe? E aí só quando eu entrei na adolescência, isso começou a me incomodar muito. E por coincidências do destino, um amigo de rua, assim, que encontrava ele no, às vezes, né, na ida e vinda do colégio, ele falou que ia começar a fazer aulas de musculação e perguntou se eu não era fim de ir com ele. E aí eu, não sei como é, mas vou experimentar. E foi a primeira vez que eu tive iniciativa de fazer algo que eu não era obrigado a fazer, e foi a primeira vez que eu não fui medíocre naquilo que eu estava fazendo.
Que legal.
Depois de 1 ano treinando musculação, eu consegui jogar meu ombro para trás, consegui olhar as pessoas no olho, né, levantar a cabeça para olhar no olho, porque antes eu olhava sempre de cima para baixo, quase como pedindo permissão para existir. Meu joelho batia um joelho no outro, assim, que eu tinha pisada pronado e... Cara, eu era horrível.
Se arrumou na musculação.
Era uma desgraça, cara. E aí, só que 1 ano treinando, eu fiquei muito forte, assim. Eu desenvolvi muito. Porque lá era o meu refúgio, assim. Lá é onde eu tava em casa. Lá era a minha casa. E eu treinava muitas horas por dia. E treinava 6 dias por semana, porque no domingo a academia não abria. Aí era só fazendo flexões de braço, abdominal e agachamento em casa. E aí eu fiquei bastante forte, assim. E aí comecei a me destacar e comecei a perceber, cara, eu posso escolher. E eu comecei a escolher. Aí eu tinha uma bicicleta, dessas bicicletas de supermercado, câmbio Shimano de plástico, pedal de plástico. Sim. E comecei a pedalar, ia pra praia pedalando 100 quilômetros, isso com 15 anos de idade.
Nossa.
Aí com 15 anos de idade fiz uma primeira caminhada de 100 quilômetros pra ir pra praia também, porque a gente não tinha carro, né? Então o jeito de chegar na praia era com a própria força, né?
Uhum.
E eu achava maravilhoso ser capaz de fazer isso, sabe? Levava, na época tinha umas redes militares, assim, sabe? Que eram umas redes que ficam bem pequenininhas, assim. Botava numa pochete e assim, ficava na praia, pescava, comia o que pescava, dormia na rede e ficava lá.
Que demais.
Simples assim, selvagem, entende? E fiz uma programação mental, influenciado pelo Antônio Carlos Belchior, sabe o cantor Belchior?
Sim.
E... Que ele, uma vez numa entrevista dele, eu vi ele falando que com a inteligência que ele tinha, ele podia ser bem sucedido em qualquer coisa, né? Mas ele preferia cantar. E aí eu peguei, cara, que massa isso. E aí eu decidi que tudo aquilo que fosse alheio a mim, eu ia me entregar. E aí tudo aquilo que parecia difícil, era aquilo que eu ia praticar. E comecei a me desenvolver. Correndo, eu não conseguia dar uma volta num campo de futebol. 400 metros, eu não conseguia correr.
Cansava.
Sem caminhar. Assim, não tinha fôlego, assim, não tinha coordenação motora para correr. E aí eu comecei a correr. E como é, primeiro, eu só queria correr cada vez mais rápido, né? E até que um dia, da minha casa até o centro da cidade, dava 10 quilômetros. Aí eu queria chegar até lá. Aí depois, putz, agora tem que voltar para casa. Aí eu fiz 20 quilômetros, assim. Pensei, cara, olha que massa, né? E só que aí, ficou na gaveta. Aí num belo dia, tinha a maratona de Blumenau. E eu fui assistir a chegada, assim, né? E aí eu cheguei mais ou menos com 3 horas de prova, assim. E aí eu vi um monte de velhinho, assim, né? De pessoas que eu julgava que eram mais fracas do que eu e fazendo algo que eu não era capaz de fazer. E eu comecei, pô, olha só, como é isso? O que ele tem que me falta, né? E aí, comecei a olhar para dentro de mim e ver como aquelas pessoas que eram visivelmente mais fracas fisicamente do que eu, conseguiam fazer algo que eu não era capaz de fazer. E eu comecei, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei, peraí, mas não falta em mim. Uhum. Eu só nunca experimentei. E aí eu fui lá e comecei a correr.
E como é que foi o processo de se preparar? Porque eu entendo que depois você foi para o mundo da educação física, né? Sim. Mergulhou de cabeça nesse universo. Como foi o começo da sua preparação para começar a descobrir essa força que você tinha?
Como eu era bem ruim nas coisas, eu tinha muito traumas emocionais, muitos bloqueios emocionais. E eu aprendi, principalmente com a corrida, que era o que mais exigia cardio, né? Porque quando a gente vai perdendo oxigênio, né? Vai gastando muito oxigênio, a gente vai perdendo a parte cognitiva que mostra que a gente está acordado.
Uhum.
E aí eu falo sempre assim, para ficar bem ilustrado, é como se o porteiro que guarda as emoções lá dentro, ele dormisse. E aí, como não tem ninguém para controlar, para se manter as emoções presas, elas vêm à tona. E quando essas emoções vêm, o que eu aprendi a fazer era direcionar isso como fonte de energia. Então, eu uso raiva, tristeza, medo, alegria como fonte de energia. Então, por isso, quando as coisas ficam realmente difíceis, é onde eu fico mais forte. E essa foi a virada de chave,
uhum.
Entende? E a corrida me mostrou isso. De fazer uns treinos que não faço em casa, esses tipos de treino, não faço isso. Que era correr tipo, 30 quilômetros, até 50 quilômetros, sem tomar um gole d'água, levando o corpo à falência total, assim, chegando à beira da exaustão máxima, desidratação, hipoglicemia, normal, era fórmula de treino fazer isso.
Uhum.
Para que eu tivesse medo, para que eu ficasse totalmente vulnerável, para que eu tivesse a oportunidade de ser mais forte. Então eu quase me arrebentei muitas vezes assim, sabe?
Nessa época você já tinha estudado sobre educação física, já entendia o que você estava fazendo ou ainda estava nos testes, nos experimentos?
Eu estava começando a estudar, só que o que a literatura mostrava era muito diferente daquilo que eu experimentava, né? E aí foi nessa época também que aí eu falava sobre as minhas percepções, né, para os professores na faculdade, sobre aquilo que eu via, e ninguém conseguia me ajudar, assim, né? Tinha um professor de atletismo, que aí eu falando de correr 100 quilômetros, ele falou, ah, sinto muito, mas a minha expertise vai até 50 quilômetros. Eu disse, porra. E aí eu não tinha para onde pedir ajuda. Aí tinha um professor que era de psicomotricidade, ele falou, eu conheço um cara que pode te ajudar. E aí ele me apresentou João Roberto de Souza, de Minas Gerais, que foi o treinador do Valmir Nunes e da Maria Auxiliadora, né? Dois campeões mundiais, o do Passarinho também, que foi outro campeão mundial. E esse cara, ele tinha um livro que era Os Segredos da Mente. E aí ele mostrava como ele conseguia usar a psicanálise dentro do desempenho atlético. E aí, bum, a mágica foi feita.
Que interessante.
Ele deu nome aos bois e foi o que mostrou para mim que eu não era maluco. Porque para todo mundo que eu falava lá na minha cidade, eu era louco. Porque eu estava falando algo que ninguém conseguia entender.
Uhum.
Porque eu estava falando sobre as minhas percepções, sobre as minhas experiências, né? Sobre o que eu sentia. E aí eu saí de lá, peguei tudo, fui para Minas. E aí, cara, eu quero saber. E aí ele começou a fazer testes e começou a me apertar para ver o que se tirava dali de dentro. E aí foi fantástico, assim.
E ele fazia um trabalho mental e físico.
O físico era de boa, cara. Físico era de boa. Dor física, mas o mental, cara, tipo, eu fui militar também.
Foi.
E a galera do exército perto dele, cara, meu
piada.
Deus, cara, não. Porque era uma brutalidade mental, assim, de pressão psicológica, assim, que era um negócio que ninguém precisaria passar, sabe?
Uhum.
E eu fico bem, bem feliz de ter sobrevivido aquilo ali, porque depois revolucionou para sempre, assim, sabe?
Mas mesmo assim, é raro você encontrar, por exemplo, você deve ser um dos poucos brasileiros que fizeram provas assim, né?
Único.
O único brasileiro que faz provas assim. Então, é difícil você encontrar um preparador físico
não tem.
Que saiba até, como é que é um longão? Como é que dimensiona esse treinamento? O que é um longão para uma prova dessa, né?
Sim.
São muitas dúvidas, né? Ele já era uma pessoa que estava pronta para te preparar?
Sim.
Ou vocês foram descobrindo isso juntos?
Não, é que como ele já tinha expertise do Valmir Nunes, da Maria Auxiliadora, né? Que era, os caras eram mundo, né? Acho que o Valmir Nunes deve ser top 10 do mundo até hoje.
Uhum.
Ele já está aposentado há mais de 10
anos. Mas ele fazia ultra?
100 km.
100 km
é 3,40 por quilômetro.
Uhum. Que loucura.
3,40 por quilômetro.
Impressionante.
Muito, muito bom, cara.
Impressionante.
É 270 quilômetros em 24 horas. Entende? É assombroso. É 5 por mil durante 24 horas.
Impressionante.
É muito, muito forte. E o trabalho que era feito era mental. Porque a máxima era assim, é um negócio que eu sempre usei, né? A parte física de você deixar um corpo forte, um cardio forte, cara, a maioria dos treinadores consegue atingir isso, entende? Pegar o atleta e deixar ele forte. Mas para pegar esse atleta forte e levar ele para um resultado extraordinário, você precisa cuidar do emocional e do mental desse cara.
E como é que é feito isso?
Era o trabalho. Pegando tudo aquilo que a gente tenta colocar no porão, ou aquilo que a gente esconde debaixo do tapete, e trazendo à tona. Eu falo que é encarando os teus demônios. E isso é maravilhoso. Porque a gente foge dos nossos monstros a vida inteira. A vida inteira a gente está querendo... O monstro está aqui, a gente olha na outra direção e diz, está tudo bem. Né? Mais ou menos esse é o comportamento comum. E o que eu aprendi a fazer é assim, sentir que tem um monstro aqui. Beleza, vamos lá falar com ele. E aí você vai encarar. E não importa de onde tenha surgido, por que surgiu, vai lá falar com ele, vai entender.
Você está falando de traumas, de medos?
Todos os bloqueios que a gente tem, que a gente finge que não tem.
Uhum.
Que a gente sempre está querendo parecer melhor do que a gente é. E aí a gente fica sempre à margem do que poderia ser. Essa é o grande vacilo. Entende? Querer parecer melhor do que é e viver, por isso, viver à margem do que poderia ser, quando deveria ser exatamente o contrário.
Uhum.
Reconhece a tua fraqueza, reconhece a tua limitação e agora tem a oportunidade para realmente subir o nível, entende?
Uhum.
Porque enquanto a gente nega que a gente é fraco, que a gente é ruim, a gente fica vivendo ali naquele looping vicioso ali. E não vai, não avança, não avança. E não importa quantos anos você siga repetindo, não vai avançar. Mas quando você olha para aquilo que mais causa dor, dor principalmente emocional, é revolucionário. É revolucionário, porque quando você consegue exorcizar um monstro desse, você fica muito mais leve, você fica muito mais potente, assim. Isso de um dia para o outro, assim, quando você vomita esse monstro, sabe?
Eu queria escutar um pouco mais sobre dor, porque... tem que ser uma constante na sua vida. É tudo muito extremo. Não tem como você não passar por um sacrifício extremo durante uma prova dessa ou na preparação de uma prova dessa. Porque a gente está falando aqui só de treinamento, mas tem hidratação, tem recuperação, tem descanso, tem uma alimentação ultra regrada. São muitos elementos envolvidos. A dor, qual é a sua relação com a dor?
Eu falo sempre que são os paradoxos, né? Tipo, a gente é... aprende, se acostuma a repetir, que chamar dificuldade de sofrimento. A gente fala assim, ah, tem que sofrer para conseguir isso. Isso é uma programação mental. Se você programa para sofrer, parabéns, você vai encontrar sofrimento. E eu nunca aceito sofrimento. Eu não sofro. Ah, mas você ficou 20 e poucos dias em ação, sem sofrer. Ah, mas não doeu? Sim, doeu muito. Mas não foi difícil? Foi muito difícil. Tá, mas como não sofreu? Sofrimento é negar as circunstâncias compulsórias da prática que você está fazendo. Se você, por exemplo, pega corrida, o que vai acontecer quando qualquer pessoa sair para correr, dependendo do condicionamento físico? Primeiro, ela vai esquentar, o corpo vai esquentar. Ela vai ficar ofegante, ela vai começar a transpirar. Provavelmente ela vai sentir algum tipo de dor ou desconforto. Isso é normal para a corrida, independente do condicionamento físico. Você negar essas sensações é você negar o que a corrida oferece.
Uhum.
Então, ou seja, é negar o resultado que você busca. As pessoas fazem isso em todos os segmentos da vida. As pessoas dizem, ah, eu quero ser mais inteligente. Beleza, então você vai estudar quanto tempo? Ah, mas tem que estudar para ser inteligente? Entende? Ah, beleza, vamos ganhar dinheiro então. Ah, mas beleza, qual o projeto que você está criando e como você vai produzir esse dinheiro? Ah, não tinha pensado nisso. Cara, não, é incongruente, entende? É incongruente. Uhum. E entender o que a dor traz para você permite que você fique alinhado. Atitude diária com o objetivo proposto. Essa é a sacada. A provocação para que as pessoas... Isso é para fazer em casa. Ó. Todos os dias, perguntar se aquilo que você fez hoje te leva em direção ao objetivo que você tem. Todos os dias. É bem simples, né? Bem simples isso. Receita de bolo.
Mas as pessoas muitas vezes não sabem nem os próximos sonhos dela.
Não sabe o que
né?
quer, então.
É. Então, você acha que a definição com clareza do que a gente quer é uma das peças fundamentais pra gente ter progresso?
Pra mim, sim. Não sei se pra todo mundo, mas pra mim é certo. Se eu não tivesse um triplo deca pra fazer esse ano, por exemplo, eu não ficaria tão focado e não entregaria todas as minhas fichas pras coisas que eu tô fazendo esse ano. Uhum. Entende? Então, ter um objetivo que te dá um frio na barriga quando você pensa nele, isso é crucial pra que você tenha força diária pra passar pelas dificuldades que surgem. Entende? Assim, eu falo, você tem que abraçar as dificuldades, mas, cara, nem todas as dificuldades que surgem, você precisaria passar, entende? Você pode ser mais, escolher, né, o que você quer, o que você não quer fazer, aquilo que te leva pra frente, aquilo que te regride, né? Esse é o nosso livre-arbítrio, assim, né? Tem coisas que te fazem evoluir e tem coisas que te fazem regredir. Total. Qual você escolhe,
né? Total. Se fala muito sobre disciplina. No estágio que você está, você ainda tem diálogos internos na luta com a disciplina?
Todos os dias.
Todos os dias?
Todos os dias. Sempre, cara, sempre. Porque, assim, eu trabalho muito mais na emoção do que na regra, na ordem. Eu respondo muito mais ao que eu sinto do que às obrigações, entende? E mais, eu não posso negligenciar a rotina diária. Entende? Nem, cara, muitos dos dias tu acorda ali cedo, friozinho, chuva, porra, só pensar em pegar uma bike pra estrada, cara, né, tu não. Só que a frase é: aquele que tem um objetivo sabe o que precisa fazer. E pronto, entende? Mas se você questionar, será que eu fico na cama ou será que eu vou? A chance de ficar na cama é muito grande. Mas se você não fizer a pergunta, se você simplesmente seguir o programa, você tem que fazer, então você vai lá e faz. Assim, mas então você está fazendo porque você é obrigado. É e não é. Eu sou obrigado porque eu quero, porque esse é o caminho que me leva para aquilo que eu desejo.
É só meta, seu objetivo.
É isso. E não é porque não é confortável e agradável o tempo todo que é ruim. Entende? A gente tem uma visão meio torcida das coisas, entende? Correr é extremamente desgastante e desagradável na maioria das vezes. Porque, pô, confortável é ficar no sofá comendo, né, e tal. Isso é fácil, entende? Só que isso te leva para onde? Vai te levar para o hospital e para o cemitério, né? Então, as grandes conquistas da vida vão acontecer por você ter suportado dificuldade tanto quanto o necessário.
Uhum.
Entende? E para conquistar as coisas, cara, você precisa encarar a dificuldade de cabeça erguida, né, como adulto. Essa é a virtude de ser adulto, é saber que uma dificuldade não é um problema, né? Não é algo, não, quer dizer, não é um problema. Problema também não é um problema. Não é algo que precisa ser evitado, né?
Sim.
Aproveitar a dificuldade como oportunidade. Isso precisa ser entendido. E a gente tem aquela assim, não estou confortável. Que bom que não está confortável, agora você vai crescer. Porque se você ficar confortável, você começa a atrofiar. Atrofia fisicamente, ficando mais fraco, ficando mais encurtado, mais frágil, consequentemente, intelectualmente, perdendo a cognição, tendo dificuldade de raciocinar sobre alguma coisa, perdendo a memória dia após dia, porque não exercita, não estimula mais. Na era da tecnologia, com todas as respostas na palma da mão, a memória, daqui a pouco se torna obsoleta. Alguém pergunta alguma coisa que você não lembra, em vez de buscar na memória, a primeira coisa é botar a mão no bolso para encontrar. E aí, dessa forma, a gente está atrofiando. Então, quando você para de dar um estímulo que te gera crescimento, você está buscando atrofia. E você está perdendo. Então, a gente, ao mesmo tempo, eu chamo de involução evolutiva, né? Ao mesmo tempo que a gente se desenvolve tecnologicamente, com a medicina e tal, e cura de doenças, maravilhoso, a gente vai criando outras limitações que provavelmente vão encurtar a nossa vida. E aí, porque não vai ter tecnologia médica que vai poder salvar alguém que o cérebro já não tá, o tico-teco não tá mais batendo, entende?
Você desenvolveu algumas características como atleta que são necessárias para você atingir objetivos gigantescos que você traça para sua vida. Mas como que isso afetou sua vida pessoal? Seus projetos pessoais? Como é que você se beneficiou dos resultados dessa prática ultradisciplinada na sua vida?
São duas coisas, né? O primeiro é o que eu perdi para fazer as coisas que eu fiz. Que
o
é
preço,
né? Que é uma das coisas que mais me gera dor. Isso aí podia ser uma pergunta que a Carla faria. que é abrir mão principalmente das pessoas e da vida social como a que seria comum, assim, dos amigos, das relações sociais e tal. E aí você ignora e finge que não se importa. E quando você está sozinho, você pensa, puxa vida, né? E aí isso dói muito, 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 mais do que qualquer dor que uma prova possa proporcionar. E de conquista, o que eu acho mais bizarro é que alguém que era tão limitado fisicamente quanto eu, aí tipo hoje, né, as pessoas olham para mim e acham que eu sou super-herói pelas coisas que eu faço. Para mim é muito curioso isso, uma que eu não acho que seja. Mas principalmente pela mudança de vida que eu consegui proporcionar, entende? Tipo, cara, a gente não tinha eira nem beira, né? Não tinha perspectiva nenhuma, né? Fui criado para ter um emprego e não para ter uma profissão, né? E hoje eu sou vice-presidente da Associação Internacional de Ultratriatlo, né? Sou o único autorizado, né, a organizar eventos da Associação Internacional nas Américas.
Que bacana.
Então, eu organizei duas provas já em Búzios, né, duas edições em Búzios. Cheguei a trazer 15 países para cá.
Uau.
E tenho respeito internacional, né? Viajei para dezenas de países. Publiquei meu livro, que eu tive a gafe de esquecer de trazer aqui.
Tranquilo. Cara,
sinto muito por isso. E fazer palestras pelo Brasil todo, inspirando pessoas, motivando e mostrando para elas que elas podem fazer, que elas podem fazer, subir um degrau, sempre tem um degrau, nada de tão bom que não possa melhorar. Isso para mim são as maiores conquistas, assim, né? De lá, quando eu fiz a musculação, entendi que eu poderia escolher e eu continuar escolhendo isso até hoje para construir a realidade como eu desejo. Uhum. Entende? Isso é bem fantástico, que a gente ouve sempre falar sobre essas coisas, mas poder experimentar sobre isso é extraordinário. Uhum. E tudo que eu faço, eu boto o nome de Destruindo o Impossível, né? E de imediato as pessoas pensam que é relacionado com as distâncias que parecem impossíveis, mas para mim é relacionado com essa mudança de vida, sabe? De sair lá de pequenininho e ver e fazer um negócio que é absurdo, que as pessoas assim, não, mas isso aí não pode ser verdade. Isso é destruir o impossível, entende? Construir isso.
Você conhece o David Goggins?
Imagina. Queria conhecer ele pessoalmente, queria muito fazer um treino com ele, cara.
Cara, você muito. É o David Goggins brasileiro, né, cara?
Me incomoda quando falam isso.
Te incomoda?
Que me incomoda?
Por quê?
Porque é uma coisa que eu acredito que falta no Brasil. É esse o patriotismo. Total. Sobre os personagens brasileiros, assim, sabe? A gente muito valoriza as pessoas de fora e acaba ao fazer isso, acaba desvalorizando as pessoas que a gente tem. E aí no Instagram, muito volta e meia alguém fala e eles acham que eu fico, que eu tô querendo competir com o cara. Não, o cara ele é fantástico, é extraordinário.
Tem a história dele, né?
Sim, não, e é muito legal as coisas que ele faz e tal. Mas, cara, eu tô aqui, eu tô dentro de casa, cara. Por que que tu não pode olhar pro cara que tá dentro de casa, entende? E não me compara, cara. Mas dá valor pra quem tá dentro de casa, entende? O país fica mais forte como um todo.
Sem dúvida.
A gente valoriza o produto nacional,
entende? Oh, é, com certeza. É. Ele é um cara que chamou muita atenção pela mentalidade, pela cabeça, né? Ele é um cara que me parece ter desvendado os diálogos internos, né? Ele é um cara que fala muito sobre os diálogos internos, ele fala muito sobre as reclamações que a gente constrói ao longo da vida. E a vida dele foi uma vida também muito dura, né?
Vida que ele tinha, né? Isso, exatamente isso.
O que você acha dessa questão dos diálogos internos que ele menciona e tal? Como é que é isso pra você?
É bem parecido comigo, assim, né, cara? Sempre tem um anjo e um diabo dentro da gente falando e a questão é pra quem a gente vai dar atenção, né? E desculpa pra não fazer as coisas, desculpa pra fracassar, é o mais fácil. Uhum. Né? E a visão social nossa aqui no Brasil é muito condescendente, assim, né? Sempre que alguém fracassa, é muito fácil a pessoa ser acolhida e tal, assim, ah, mas tudo bem, na próxima você vai. E não, cara, não, olha o que tu errou, levanta a cabeça e vai, cara, tipo, não tem que passar a mão na cabeça, entende? Uhum. Tipo, eu tô escrevendo um livro agora que chama Beleza do Fracasso, que é legal. Justamente pegando todas as coisas que deram errado na vida e que foram necessárias para fazer dar certo. E as pessoas têm medo de falar, ah, mas não fala assim, fracassar. Não, fracassar, cara, fracassar, não deu conta de fazer, tu fracassou. Não precisa ter medo das palavras, entende? A gente é adulto, cara. Falar como gente.
Enfrentar grande, a realidade, né?
Realidade, pelo amor de Deus. Porque ter medo das palavras vai mudar o teu comportamento, entende? E aí, se muda o teu comportamento, você se torna incongruente com aquilo que você deseja. Você precisa reconhecer as suas falhas, entende? E não dá para ter pena de estar passando por dificuldade. Que habilidade essa dificuldade exigiu que você manifestasse? Que potencial essa dificuldade manifestou em você? entende? Se a gente não se coloca dentro da fogueira, a gente não aprende a queimar. Eu gosto da frase, você nunca sabe o quanto é forte até que ser forte seja a tua única opção. Quando eu ganhei aquela prova lá de, com 4 horas de vantagem de segundo colocado, eu me achei muito forte por fazer isso. Pô, os caras eram muito fera, tinha equipe, equipamento, muito melhor do que eu. E pô, eu dei um baile em cima dos caras assim, que foi bonito. As pessoas ficaram assim, como você fez? Que tipo de analgésico você usou? Como você não dormiu, né? Eles vinham assim, curiosos assim, né? E pô, cara, eu tava feliz pra caramba e não queria que isso acabasse. Fiquei triste que acabou. Eu cruzei a linha de chegada, fiquei chateado, porque já acabou. Ia sair daquele estado. Mas no ano seguinte, eu nadei 38 quilômetros, pedalei 1.800 e corri 422. E com 800 quilômetros de pedal, eu caí da bike, o meu pé girou 180 graus e eu tive a ruptura parcial do tendão do calcâneo.
Nossa.
Faltava 1.000 quilômetros de pedal e mais 422 de corrida. Sempre que eu falo isso, me dói aqui, é curioso. E aí, beleza, eu estava em terceiro quando eu caí, estava em terceiro lugar. E voltei para a prova, botei a cabeça no lugar e passei o segundo colocado com 1.200 quilômetros, sentia dor na perna, mas o meu foco de pegar os caras era maior do que tudo. E aí pensei, 600 quilômetros para pegar o primeiro, não peguei, ele terminou o ciclismo 13 quilômetros na minha frente. Pensei, cara, tem 422, pego esse cara antes dos 50, né? Pego ele antes dos 50, certeza. E aí quando eu vou lá fazendo a transição, tirar o capacete, né, tirar a sapatilha, aí eu vou olho pro meu pé pela primeira vez ali, com a tensão da minha perna, e da panturrilha até o calcanhar era uma coisa reta, assim. Aí vieram super os inchado. Médicos e falavam, a pata de elefante do brasileiro. Aí o pé já não articulava mais e tava todo roxo, assim, né. E aí os médicos disseram, sinto muito, mas você não vai poder continuar, você não vai poder caminhar com o pé do jeito que tá. Aí eu, assim, beleza, então não tem problema, porque eu não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. Aí eles começaram a rir e disseram, é impossível, você vai sentir muita dor. Eu falei, que eu vou sentir dor, eu tenho certeza, mas que é impossível, vocês vão ver. Consigo um tênis que caiba no meu pé, e vocês vão ver um cara correr 422 quilômetros com uma perna só. Aí veio um Nissan americano, que ele já tinha acabado uma prova menor, assim, aí ele veio, eu calço 42, ele me trouxe um 44, e ele falou, pode usar meu tênis. Aí botei o tênis dele, aí, vai lá, Daniel, agora mostra do que tu é feito. Eu corri 120 quilômetros com uma perna só com a perna direita, e eu usava a esquerda só para apoiar, só para equilibrar. Com 120 quilômetros, meu pé direito escorrega, e a minha primeira preocupação, rasguei o tênis do americano. quando eu vou olhar, o tênis estava todo ok, eu olho para minha meia que era branca, e ela estava toda vermelha. Quando eu tiro a meia, a sola do meu pé tinha aberto. Descolou a sola do pé.
Cara, que loucura.
E aí, porra, cara, e aí vem lá o vitimismo, né?
Por isso com 100 quilômetros.
Com 120 quilômetros de corrida, faltava 302 faltava. E aí entra no estado de vitimismo, a vida, o azar, por que isso foi acontecer? Eu fui pra prova sozinho, sem staff, sem ninguém pra me ajudar, fiz tudo sozinho, meu pneu furou 7 vezes, eu troquei o pneu 7 vezes. E aí o cara, 13 quilômetros na minha frente, e aí, cara, bota a cabeça no lugar, tu sabe o que fazer numa situação difícil, respira, estado de presença e faz o que tu tem que fazer. E aí, sempre que eu passo por momentos de dificuldade, a imagem do meu pai aparece assim, aí ele olhava assim, tu tava em segundo lugar e tava pensando em abandonar a prova só porque tava com machucadinho. Aí eu olho assim, porra, pai, sozinho eu não consigo sair daqui, mas se tu correr comigo, a gente termina essa prova. E aí, cara, bizarro, assim, bizarro, bizarro. Porque aí, tipo, cara, já não tava mais na prova, já não tava mais em lugar nenhum, assim. Tipo, era eu e meu pai pisando no chão, assim, e aí era nossa perna pisando. E aí, cara... É brutal, cara. Eu sentia dor igual, não mudou nada, assim. Eu fazia espuma de sangue no meu pé, que tava com a sola aberta. Esse aqui era uma dor, parecia que tava quebrando o pé cada vez que eu pisava no chão, mas eu não me importava. Eu corria igual, pisava igual, igual, igual. E aí, depois de 10 dias de prova, o francês termina os malditos 13 quilômetros na minha frente, eu perco a prova, e extremamente feliz... Porque eu fiquei muito mais feliz com o que eu suportei nessa prova para ter perdido do que com a facilidade que eu tive para ter vencido, né? Tem uma máxima que eu gosto, que é do Steve Prefontaine, ele fala que um esforço medíocre pode vencer uma corrida, e um esforço extraordinário pode perder. Que vencer a corrida não significa que você fez o melhor que você podia do início até o fim, e que o objetivo principal da corrida não é a vitória, mas é superar os limites do coração humano, o limite da paixão, né, da vontade. E ali, eu já gostava dessa fala dele, mas nunca tinha feito tanto sentido quanto ali. Nossa. Ali, porra, eu perdi com um sorriso no rosto e feliz, assim, por ter acontecido daquele jeito. E aí, tanto que o francês ficou esperando eu cruzar a linha de chegada, e quando eu cruzei, Ele, francês, ele não abraça, né? Ele te beija no rosto, mas não abraça. Ele veio e me abraçou chorando, assim, e ele falou, cara, essa prova foi brutal de muitas formas, como você fez é impossível, né? Por isso que eu adoro o impossível, as pessoas sempre chamam as coisas de impossível. E, cara, foi muito honroso, assim, sabe, ter essa derrota, assim, e aí foi maravilhoso. Dos médicos falando que eu ia ter lesão permanente, que eu nunca mais ia poder correr, porque eu corri com o tendão desse jeito e tal. Nossa. Aí tive que fazer drenagem linfática 3 vezes por dia para diminuir o inchaço da perna, para poder botar uma meia de compressão, para poder eles deixarem eu embarcar. Senão eles não iam deixar eu voar, porque se eu voasse com a perna inchada, tinha risco de gangrena, cara. Aí assim, porra, gangrena. Aí eu pensei, cara, eu acho que o negócio é sério mesmo. Aí quando eu cheguei no Brasil, aí ele foi pro hospital, ele já queria me operar. Aí eu falei, não, não vou operar. Aí ele assim, não, você tem que operar, lesão permanente e tal. Eu falei, tá, e outra opção? Não, não tem, cara, tem que operar. 40 dias depois, eu estava correndo 100 km de novo e não você tive não operou? Nenhuma lesão, nenhuma sequela sobre aquilo ali.
Você fez alguma coisa? Nada. Isso?
Nada. Eu continuei correndo, né? Continuei correndo. Eu cheguei e já voltei a correr. Eu fiquei, acho que sem correr, uns 5 dias mais ou menos.
Cara, que loucura. Te trouxe algum impacto isso depois?
Da lesão?
É?
Não. É, na verdade, não, teve um impacto positivo, né? Que eu percebi que eu realmente posso praticamente, deliberadamente, mover a minha fisiologia. E aí é um negócio que eu contava essa história e um monte de gente, ah, isso aí tá exagerando, isso aí tá forçando, deve ter sido isso tudo e tal. E aí eu ficava assim, pô, eu contei essa história tantas vezes, né? Será que, sabe que eu tô exagerando mesmo e tal? E aí, no outro ano, chegava na prova e eu ouvia os caras contando a minha história. Ah, não, isso aí é o brasileiro passou por isso, isso, isso. Eu pensei, ufa, tá contando exatamente como eu conto. E aí, às vezes, né, tu repete uma história, às vezes tu se pega numa fantasia, né?
Uhum.
E aí, em 2020, desculpa, depois do Double Decker, eu tava fazendo um treino de pedal que eu virei a noite acordado, né, pedalando. E quando amanheceu o dia, aí eu, putz, cara, tô com muito sono. Vou parar no ponto de ônibus, vou dormir uns 5 minutos, senão vai ficar perigoso. E aí, nisso, eu dormi. E aí, quando eu acordei, eu tava dei de cara num poste, que assim, tuf, quebrou o capacete aqui, e eu caí todo em cima da escápula esquerda. Nossa. E a minha escápula explodiu, assim.
Nossa.
A escápula é assim, né? Ela afundou e estilhaçou, ficou toda, uma era assim, a outra era assim. Aí não consegui levantar, primeira vez que eu caí de bike e não consegui levantar. Eu tentei levantar, senti uma agulhada nas costas, assim. E aí vieram os paramédicos, vieram muito rápido. E ele é bem engraçado, porque aí eles vieram, primeira coisa, eles pegaram meus batimentos e foram medir minha temperatura. Eu tava com 50 batimentos e 34 graus.
Nossa,
quer dizer, como eu tava em sono profundo quando eu caí, cara, em que sono loucura. Profundo. 34 graus, cara, imagina, isso aí é considerado hipotérmico, né?
Pois é, super
baixo. Tu não fica com 34 no banho de gelo? Tua temperatura não baixa, tu deve 35,5 no máximo.
É uma boa pergunta, pode começar a medir.
Tu vai ver.
Começar a medir.
Porque não chega a baixar um grau, entende? É. Não chega a baixar.
É porque o corpo começa a esquentar também, né? O corpo começa sim, a dar uma esquentada.
Mas quando você tá dormindo, aí baixa.
Ah, sim, é.
Entendeu? Porque é o contrário.
Totalmente.
Aí, beleza, aí fui pro hospital, de novo, mesma coisa, queriam me operar para juntar os pedacinhos e tal, eu falei, não, não vou operar. Aí, não, você tem que operar.
Não operou.
Tem risco de lesão permanente, assim, pô, já ouvi essa história antes. Aí o médico falou, não, vai para casa, amanhã você volta, agora você tá nervoso, você tá só com pressa e tal, amanhã você volta e a gente conversa de novo. Eu falei, não, doutor, presta atenção, daqui 3 semanas eu tenho a maratona de Miami. E daqui 5 semanas eu tenho um duplo triatlon lá na Flórida também. Aí ele, 3 semanas? Daqui 3 semanas você vai estar cheio de antibiótico aí e vai estar engessado. Não tem como você fazer nada daqui 3 semanas. 5 semanas, se você tiver uma recuperação muito boa, talvez você possa começar uma fisioterapia. Mas nadar, 6 meses. Aí eu dei risada.
6 meses.
Eu dei risada quando ele falou 6 meses, eu vi, não, só pode estar de brincadeira, né? Aí eu falei, então, doutor, anota meu caso que a gente vai abrir um precedente aí. Aí ele ficou muito puto assim comigo, né? Aí eu saí, tá, vai, esfria tua cabeça, depois a gente conversa. Aí eu fui embora, fiquei 3 dias parado, não imobilizei, mas fiquei 3 dias parado. No quarto dia, eu andei 8 quilômetros, 8 quilômetros andando, com o braço solto, movendo o braço, e doía horrores, assim.
Doía
muito, corria lágrima, assim, e dava uma raiva tão grande de me sentir quebrado, né?
Uhum.
Me sentir quebrado. No quinto dia, eu caminhei 1 e corri 4. Aí no sexto dia eu corri 6, No sétimo dia eu corri 10, com 2 semanas eu corri 21, com 3 semanas eu fiz a maratona de Miami 3 horas e 40. Com duas semanas, aí assim, terminou a maratona, eu fiz 10 flexões de braço encostando o peito no chão, pedi pra filmar e mandei pro médico. Ei, doutor, dá pra começar a fisioterapia? Aí ele falou, de quando é esse vídeo? Falei, agora, acabei de fazer a maratona. Ele falou, é simplesmente impossível. Aí eu fiquei bem feliz quando ele falou, é simplesmente impossível, eu fiquei feliz. Aí eu assim, tá, então como é que eu fiz? Ele falou, não faço ideia, mas volta pra cá que eu quero te examinar. Eu falei, não posso, daqui 2 semanas eu tenho triatlo. Ele falou, tu não vai conseguir nadar. Claro que eu vou nadar, pedalar e correr, 7.6, 360, 84. Aí ele falou, cara, depois tu me conta o que tu fez. Aí eu fui lá, fiz a prova, foi meu pior resultado, fiquei em 11º, fiquei puto porque fiquei em 11º ainda, porque eu esquecia que eu tava machucado, esquecia.
Mas sentiu dor?
Sentia dor. Porque eu tava fraco também, né, porque eu não fazia força, né, uhum, com o lado esquerdo, né. Mas fiquei com mobilidade totalmente natural, tem vários calos ósseos na minha escápula, assim, né, parece que tá soldado ali mesmo, né, e tá... Mas sem sequela nenhuma, sem limitação de movimento nenhum, nada, perfeito.
Entende? Voltou para fazer o exame?
Sim, sim, nas imagens, a gente que aparece os calos ósseos.
E ali, como é que ele explica isso?
Pois é, como é? Ele não explica, né?
Não explica. Ele diz que é um negócio sem precedentes.
Sem precedentes, mas eu entendo o que acontece.
Como entende? É que você entende?
Que, assim, o que a gente precisa para consertar qualquer coisa que aconteça no corpo? Oxigênio e nutriente. É isso. Se eu tivesse tomado mascarado com analgésicos e tomado os remédios que deveria ter tomado, que o médico prescreveu, eu ia estar impedindo o meu corpo de entender que ele estava machucado. E ao não tomar nenhum medicamento e sentindo a dor 24 horas por dia, eu não conseguia deitar, né? Eu não conseguia dormir deitado, eu dormia sentado e apoiava a cabeça no sofá, assim. E sentindo isso, eu permitia que o fluxo sanguíneo ficasse 24 horas por dia na área machucada. Uhum. Então eu sentia o pulsar 24 horas por dia na minha escápula. Isso mostrava o aumento do fluxo sanguíneo, consequentemente, mais oxigênio e mais nutriente. Igual quando a gente machuca, tem uma batida e a gente vai lá e bota o gelo em cima, uhum, para acelerar o processo de cura. Não é o gelo que cura, sim, mas é o recrutamento do aumento da circulação que leva os nutrientes e oxigênio para lá. Para isso que usa o gelo. Nesse processo que você faz da banheira de gelo, é isso que você está fazendo. Por isso todos os benefícios que o gelo produz. Você está ensinando o teu corpo a funcionar melhor. Entende? Mas dá para fazer isso com o processo respiratório também. E aí, com esse processo respiratório, o tempo inteiro, principalmente quando eu estou correndo e sentindo a dor ali, eu estou acelerando o meu processo de cura. Qualquer pessoa pode fazer isso, não tem nada de especial em mim, só que vai ter que suportar essa quantidade de dor, entende? E nenhum médico vai dizer para alguém que passa por isso, entende?
E você chegava a mentalizar alguma coisa?
Sim, o tempo todo. Mas isso eu faço desde que eu era moleque, assim, quando eu lia livros sobre meditação, sobre os malucos da Índia, assim,
sim,
de quando produzir o fluxo sanguíneo através do processo respiratório, entende?
Eu tenho esse background, né? Então, o mundo espiritual é muito forte para mim. E tem casos de mestres que fazem aparecer um tumor no braço e depois eles curam com a força da mente, né?
Sim.
Eu acabei de voltar de uma imersão que falava muito sobre isso e mostrou estudos científicos de como é possível alterar a nossa epigenética, né? Que é basicamente você alterar, ligar ou desligar os genes do seu DNA para formar proteínas com aquelas características que você conseguiu com a força do pensamento. Tem toda uma técnica para fazer isso, mas totalmente possível. Os resultados são impressionantes, assim.
É, a problemática ainda sobre essas coisas é porque são tão poucas e tão isoladas que não pode embasar um estudo científico sobre isso.
Não mais. Eles já têm estudos de 1.800 pessoas.
1.800?
É o maior estudo do mundo.
Essa é a revolução, então.
É isso.
É a revolução.
Eles estão fazendo uns trabalhos bem longos, assim.
No Oriente ou no Ocidente?
Não, isso aqui é nos Estados Unidos. Sério? Universidades da Califórnia e San Diego.
Que massa.
Dr. Hamel. Esse é o líder-chefe lá dos estudos. Está fazendo muito estudo, muito. Eles têm um dos estudos, eles têm 480 mil data points. Eles fazem coleta de MRI do cérebro para você ver frequência, eles fazem grupos de controle, medem plasma sanguíneo, monitor, cara, é muita informação, até lágrima eles coletam, assim, sabe, durante a meditação para começar a descobrir, mas tá no começo.
Sim, e precisa que as pessoas estejam dispostas a passar por isso, né, também, né? E isso eu vejo que é o maior agravante, assim, sabe? Porque as pessoas sempre botam a desculpa de que não dá, ou que elas não podem, ou que isso é para 1 em 1 milhão, essas coisas. E aí elas se isentam da responsabilidade de fazer, de buscar o diferencial, o extraordinário, entende? E eu, para mim, eu sempre foi muito simples, assim, cara. Se isso é para 2 ou 3, é óbvio que eu sou um dos 2 ou 3, entende? E é isso. E eu uso isso em tudo que eu faço, sempre. Entende?
É, uma pausa rápida nesse episódio para falar do patrocinador deste episódio, que é o G4 Educação. O G4 é a evolução da escola de negócios e lá você vai encontrar os mais variados cursos para você e para sua empresa conseguir evoluir e dar o próximo passo. Entre no nosso site g4educação.com ou escaneie o QR Code que aparece nessa tela. Essa é uma das características que eu percebi assim, nas pessoas, né? Porque esse é um curso que eu fui... Tinha quase 2.100 pessoas. São 7 dias, é muito intenso. Você medita uma média de 5 horas por dia, fazendo todos os exercícios e atividades. E tem um momento que você faz um processo de cura, onde você destaca umas 250 pessoas. E tem gente lá, cara, que tem distrofia muscular, tem gente que não enxerga mais, tem gente que está com câncer estágio 4, tem coisas muito impressionantes lá. Só que eu percebi que as pessoas que realmente estão imersas, elas não têm mais dúvida de que dá certo. Isso me parece uma característica fundamental, porque se você acredita que não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, quando você perde o medo, você fala, eu tenho certeza que vai dar certo, e você se entrega, é aí que você começa a ver coisas. E a gente viu muitas coisas impressionantes. Na minha última, a gente fez 3 trabalhos de cura somente com energia das mãos. A menina, então eram 8 pessoas fazendo o trabalho, tem todo o processo, a menina deitada no chão, a gente termina o trabalho, aí a gente dá um tempo para a pessoa respirar, né? Aí ela tira a venda dela, ela estava com uma máscara assim, aí ela começa a prestar atenção no ambiente e ela começa a dar risada. Eu falo, por que ela está dando risada? E ela começa a dar gargalhada assim, aí ela abre os braços assim, um dos braços ela deu para mim, o outro para a moça da frente e tal. Aí eu desci e abracei ela e dei parabéns. Porque, cara, é um trabalho muito intenso, né? E aí ela pega e fala assim, eu tenho dor crônica nas costas e no estômago há 10 anos. Contínuo. Eu não tô sentindo mais nada. Cara, na hora que você vê um negócio desse assim, tudo mental. Mental. É o que você está falando. Só que ela tinha certeza que ela ia resolver.
Eu falo diferença de acreditar e ter convicção. Assim, quando você acredita, em algum momento, você pode vacilar e a dúvida te abocanha. Mas quando você tem convicção, não existe dúvida sobre nada. É simplesmente uma linha reta. Isso é o hiperfoco. Uhum. Entende? Não existe nada que pode te desviar daquilo que você decidiu fazer, executar. E esse é o ponto, entende? E nem agora, por exemplo, que eu vou para o triplo deca, e as pessoas, pô, triplo deck, tá, cara, a distância realmente não me assusta em momento algum. Eu só fico alinhado com aquilo e aí vou movendo tudo que tiver no caminho para que eu seja capaz de cruzar aquela...
Como é essa prova? Você já falou do
double deck.
Agora o triplo.
Triplo deck.
Ele é 1/3 maior?
É, uma prova maior. Inédita, nunca houve essa competição, né? E tem 11 participantes, eu mais 10. E quem cruzar a linha de chegada em primeiro vai ser o recordista mundial. Então, tá. É isso que eu vou buscar, né?
Tá.
São 114 quilômetros nadando, 5.400 pedalando e 1.260 correndo.
Uau!
Tempo limite são de 45 dias. A minha meta é fazer em torno de entre 30 a 33 dias, que eu imagino que eu vou fazer. Né?
E vai ser aonde essa prova?
Na Itália.
Na Itália.
Lago de Garda.
E você falou que é uma prova em piscina, né? Normalmente em piscina por questão de segurança.
É, piscina de 50 metros, a bike é em pista de 10 quilômetros e a corrida é 2 quilômetros, um para lá e um para cá.
Espetacular. E as pessoas, têm gente do mundo inteiro?
Gente do mundo inteiro. A maioria é europeu, né? A maioria é europeu. E aí eu vou para lá com a Carla Tiepo e com mais o pessoal daqui e aí um médico argentino, que também é atleta, sim. E já me ajudou em várias provas, inclusive o médico que me atendeu do tendão, que falou que eu não ia poder caminhar com o pé desse jeito, e aí a gente ficou bem amigo depois disso, porque empreendi alguns milagres. E esse cara também, ele teve, antes dele virar atleta, ele teve um vírus na medula, e ele já era médico, né? E os médicos falaram para ele que ele ia ter que se acostumar com a cadeira de rodas, né? E aí ele falou, a partir de hoje eu vou me dedicar para mostrar para vocês que vocês estão errados. E aí ele virou Deca Iron Man.
Uau!
Espetacular. De que cadeira demais. De roda para 10 Iron Man, porra.
Que cara. Demais.
É maravilhoso, entende? Então, essa galera que faz essas coisas flerta muito com o impossível, com o absurdo, sabe? Com as coisas que não, é difícil de acreditar, sabe? E é uma mentalidade. É que assim, a mentalidade para fazer uma distância tão grande, ela é tão brutal, a mentalidade precisa ser tão forte que coisas normais, igual romper tendão, fratura, essas coisas se tornam pequenas, entende?
Total, é.
É nessa última prova agora do ano passado, do Double Decker, teve uma americana, ela tinha que pedalar 3.600 km. Com 600 km, ela caiu da bike, quebrou a mão e quebrou a ulna, né? O músculo aqui do o osso do antebraço. Aí ela foi pro hospital. Botou o gesso, tá? Botou o osso no lugar, botou o gesso, e ela continuou e terminou a prova.
Voltou.
Com o braço quebrado, e ela, pô, 3.600 quilômetros apoiado no clipe em cima da fratura, cara. Espetacular.
E depois corrida ainda.
E depois correu, entende? correr é mais fácil, que o braço tá solto, mas apoiar o braço aqui, usar o braço, né? Que na corrida você não precisa usar o braço, mas na bike precisa. E 3 mil quilômetros com o braço quebrado, cara, imagina a dor que ela sentiu, entende?
Que loucura, cara.
É uma mentalidade diferenciada, cara.
Vamos fazer um paralelo um pouco que acontece aqui com a maioria das pessoas. 40% da população adulta brasileira tem pelo menos uma doença crônica. A maior parte dessas doenças crônicas são desenvolvidas por maus hábitos, né? A gente está falando de obesidade, diabetes, colesterol alto, dislipidemia, tudo que tem relação com o que a gente coloca para dentro da boca. Você que vive uma vida ultradisciplinada, super saudável, etc., o que você acha que falta, cara?
Aí tá a pegadinha aí, ó. Não tem uma vida saudável.
Não tem, porque é tudo muito intenso e isso tem um preço alto, né?
Sim.
Mas você é um atleta. Né? Nem sempre o atleta é saudável, né? Mas o que você acha que falta para a população brasileira que desenvolve essas questões? Porque eu vejo uma pessoa como você, eu vejo o nível de sacrifício que você faz numa escala gigantesca. E aí a pessoa perde para um hambúrguer todo dia.
É, volta no que a gente tinha comentado antes, né? Tipo, falta um propósito forte o suficiente e o entendimento que aquilo que você faz hoje reflete na tua vida como todo, né? E as pessoas não têm essa visão de que comer o hambúrguer vai refletir lá na frente, entende? Elas acham, isso é só um prazer momentâneo, ou às vezes ela nem acha que aquilo ali é maléfico para ela, entende? E é uma coisa assim, por exemplo, eu tenho uma liberdade alimentar de comer essas coisas que são consideradas...
Deve ser uma maravilha.
Sim, é. Que é bem, bem diferente, sabe? Bem diferente do normal. Mas eu, cara, eu sempre falo assim, cara, se você não tem o gasto que eu tenho, não passa pelo que eu passo, tem coisas que realmente não faz o menor sentido você experimentar. Que nem eu tava contando para eles que eu tomo refrigerante durante os treinos, assim. Aí assim, mas refrigerante é ruim. É, se você não faz, né? Por exemplo, cara, eu preciso de muito açúcar, né, para fazer as coisas que eu faço. É. Mas quem não faz exercício desse jeito, ou com essa intensidade toda, não precisa disso, entende? É. E aí a pessoa defender que tomar esse açúcar vai ser benéfico, cara, temos um problema, entende? Você tá tentando mascarar algo que tá te destruindo, e aí para mim sempre parece uma limitação psicológica e emocional, entende? Porque aí, tipo assim, a pessoa lá comendo hambúrguer com refrigerante, e aí por que você se odeia? Entende? Teria que cair para isso. E aí, só que assim, a gente não pode falar isso porque falta o equilíbrio emocional suficiente para encarar uma pergunta dessa de cabeça erguida.
É verdade.
Assim, não, mas eu não me odeio.
De frente.
Então, ok, você não se odeia. Então, por que você faz algo para você que você sabe que vai fazer mal? Entende? Porque assim, cara, se você é um meditador experiente, sabe? Se você usa técnicas de respiração para controlar as suas emoções, por exemplo, a gerenciar as suas emoções, se você pratica exercícios físicos regulares, mesmo não sendo atleta e tal, cara, você vai ter uma liberdade ali, você pode dar uma flertada sem culpa, sem medo. Mas se você não faz essas coisas e tá só dominado, viciado no prazer instantâneo, cara, tem um problema emocional forte e precisa ser resolvido, entende? E não é o fim do mundo. Que é assim, ó, por exemplo, você tá ouvindo agora e percebeu que você tem esse comportamento, não é o fim do mundo, entende? É, tem uma amiga minha que fala sempre, melhor hora de começar alguma coisa teria sido há 10 anos atrás. Segunda melhor é agora. Se você percebeu que, que esse diagnóstico está falando de você, tipo, é hora, assim, se está com um copo de refri agora, na hora ouvindo isso, deixa do lado e vai lá pegar um copo d'água.
Entende? Eu tenho quase que uma sensação que a gente vive uma pandemia global pela busca do prazer e do conforto.
Prazer é o inferno, né, cara? Prazer é o inferno. Porque tem essa ideia que se você não estiver tendo prazer, tipo, a vida, você está infeliz. As pessoas confundem prazer com felicidade, né? E, cara, normalmente a felicidade ela está atrelada a conquistas e a realizações. Quando você fez, você era o protagonista. E o prazer, normalmente, coisas que você pode comprar te dá prazer. Você compra um carro, sente prazer, pelo menos no primeiro mês. Né? Quando você come, você sente prazer. Mas quando você é disciplinado para fazer uma dieta e mudar o teu corpo, por exemplo, cara, você fica feliz de verdade. Porque você percebe, cara, eu fiz, eu realizei. E esse realizador, cara, isso mostra diferença, felicidade e prazer. E paradoxos, entende? Sempre os paradoxos, sempre.
O que você acha que as pessoas ainda não entenderam sobre motivação?
Que não precisa de motivação externa, né? A motivação tem que partir do indivíduo. Por exemplo, falando de mim, por exemplo, cara, eu acordo ali, vou treinar, aí sai me arrastando assim, né? Aí vou lá, pegando, botando a roupa, aí vai calçando tênis, se arrastando. E aí conforme você vai avançando, você já vai ficando mais alegre. Quando você fez os primeiros metros, tá ali, meio, tá tudo doendo, tudo travado assim, você entrando e o corpo... Cara, antes de bater o primeiro quilômetro, teu olho já tá aberto, o coração já tá batendo, você já sentiu esquentar. Cara, você tá feliz por ter feito. E se você deixasse aquela moleza que te acometeu nos primeiros minutos do dia te vencer, tu ia abrir mão de todo o privilégio que você conquistou através da tua atitude. E é sempre. Tem coisas que te levam para frente, coisas que te levam para trás. O que você ganha, o que você perde com o teu comportamento. O relógio despertou, ou você acordou, sei lá, 5 horas da manhã, e você levanta e sai felizão. E como você vai se sentir ao longo do dia? Provavelmente você vai se manter felizão. Acordou se arrastando e pensando, meu Deus, ainda é segunda-feira. Como que você vai se sentir ao longo do dia? Entende? Porra, cara. Então, se você pode escolher entre ficar feliz e ficar triste, ficar ser forte e ser fraco, o que você escolhe? É muito simples a matemática, no meu ver, é muito simples, entende? Mas é simples de entender e muito difícil de fazer, né?
Verdade. Isso tem uma relação importante com confiança, né? Com o desenvolvimento da confiança, da autoconfiança.
É, que a autoconfiança só vem através de prática, né? Através de você se tornar realmente o protagonista e não esperar que alguém faça alguma coisa por você, né? É você arregaçar as mangas e fazer. Mas primeiro, o que você quer fazer? Ah, eu queria fazer isso, tá? E por que você não faz? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho ajuda, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Beleza, tu não tem nada. Tá pelado no deserto. E com o que você tem hoje, o que dá pra fazer? E aí começa a se mover, entende? Não é porque não dá pra ser perfeito agora que você tem que ficar inerte. Entende? Quando eu comecei a participar dessas provas internacionais, cara, eu não tinha melhor tênis, não tinha melhor bike, muito pelo contrário. Essa prova ali que eu ganhei com 4 horas, eu tava com uma bicicleta de R$1.000. R$1.000.
Uau.
E bati os caras todos. Aí eu saí numa revista na Itália, a matéria era assim: um brasileiro desconhecido com seu equipamento vintage supera os atletas mais fortes do mundo. Essa era a matéria. E que é a foto da minha bicicleta de aço. Uma bicicleta de aço freio de pé.
Freio de pé,
uma bike fixa.
Uau!
Aí, porra, e aí? Por isso que os caras ficaram tão chocados assim, sabe? Os caras com bikes, tinha um sueco que tava com uma bike na época, €25.000.
Nossa.
Era mais de R$100.000 lá em 2016, imagina. A gente ficou em quarto, sueco. O sueco ficou em quarto.
O cara ficou indignado.
Punk. E é isso, cara, eu sempre procurei fazer o melhor que eu podia com as condições que eu tinha, né? O Cortella repete bastante isso, né? E é por aí, cara, o que tu sente? E esse sentimento que tu tem, te leva em qual direção? Eu falo, a bússola da felicidade tá no frio da barriga que você sente. Sempre que você for na direção desse frio na barriga, você vai estar no caminho certo, entende? No teu caminho certo, né? Teu caminho certo.
Você falou um pouco sobre hiperfoco, né? Quando que isso é útil e quando que isso atrapalha?
Cara, semana passada, a gente estava fazendo uns testes ali, e eles medindo o meu foco durante a prática, eu fiquei pedalando 3 horas ali, e é de 0 a 100, né, o poder do foco, e a minha média de 3 horas foi 93. Aí teve um momento que furou meu pneu, e aí eu fui ali, troquei o pneu, E aí, durante a troca de pneu, tava 100% do foco.
Uau!
Bizarro, assim.
Quando deu problema, você...
melhorou, entende? Já tava bom e ficou ainda melhor. E aí, a gente ficou acompanhando ao longo do dia, e ainda ao longo do dia, fazendo tarefas corriqueiras, como comer, lavar louça, essas coisas, o meu foco ainda ficava acima de 70%.
Uhum.
E de uma pessoa normal, por exemplo, fazendo algo que seria automático, como comer ou lavar louça, ficaria em torno de 30,
40%. Uhum.
Entende? Tipo, eu me adaptei a ficar sempre presente. Eu faço isso há tanto tempo e precisei tanto, porque como eu era muito ruim, ou eu me dedicava 100%, focava total, ou eu não dava conta.
Você era ruim em manter foco.
Eu era ruim em qualquer coisa que eu fosse fazer.
Também em manter foco.
Focar mais, eu era muito ruim de raciocínio lógico, entende? Eu comecei a treinar cubo mágico, sabe? O 3x3, o 4x4, 5x5, entende? Eu tinha o livro de ouro dos quebra-cabeças, de charadas, enigmas. Primeira coisa que se faz quando pega um livro desse, arranca as últimas páginas para não cair a tentação da resposta e só vira cada página depois que você tiver solucionado.
Legal.
E isso, pô, é um baita exercício mental, assim, sabe? E um também dos meus medos de vida era enlouquecer, porque eu sempre flertei com a loucura, né?
Uhum.
Então treinar a mente para racionalizar, raciocinar e entender o que é real e o que é ilusão fizeram parte do meu treinamento também.
Me conta mais sobre isso, o que é flertar com a loucura?
Assim, primeiro por eu perceber coisas que a maioria das pessoas não percebem. Olhar para experiências simples e encontrar uma lição de vida, entende? Ficar filosofando a respeito de um cachorro brincando na grama, por exemplo, entende? Ou olhar para o movimento das árvores e quase se emocionar por fazer isso, entende? Percebendo situações que passariam desapercebido para quase todo mundo,
uhum.
Né? E aí quando você fala a respeito disso, a pessoa, tá maluco, tá viajando. E aí... Vai mudando, e aí chega um ponto que você para de falar. Você vê as coisas e para de falar. Isso olhando coisas assim, imagina o comportamento humano, né? E quando eu começava a olhar para mim mesmo, né, sobre o que eu sentia nas minhas práticas, isso ficava ainda pior, entende? Porque eu tinha imersões dentro de mim, encontrava forças e fraquezas dentro de mim que nunca, não fazia ideia que existia, entende? E principalmente quando eu comecei a fazer as coisas de virar a noite acordado, tinha pontos que eu não sabia mais se eu estava dormindo ou se eu estava acordado. Não fazia mais ideia. Eu começava a ter alucinações o tempo todo. Né? E eu via navio atravessando a estrada, assim, navio.
Que louco,
assim,
perfeito.
Perfeito, podia desenhar o que eu estava vendo. Via cavalos saindo lá nessa prova. De uma hora assim que eu vi tipo uns 10 cavalos saindo de dentro do lago. Entende?
Hoje você consegue perceber o que é real e o que não,
não
é?
Não, mas na época, assim, quando eu comecei a fazer os treinos, eu fazia treino assim, terça, quinta e sábado eu não dormia. Eu trabalhava das 10 às 6, das 10 ao meio-dia. Aí no período da tarde eu fazia natação e corrida. Aí voltava a trabalhar das 4 até as 10 da noite e pedalava das 11 até as 4 ou 5 da manhã,
uau,
dependendo do dia. Virava acordado. Então eu dormia só 4 noites por semana,
caramba,
entende? E aí fazendo isso, eu começava a ter alucinação durante esses treinos, assim. Mistura de exaustão, distúrbio óptico, né, pela escuridão. Você não conseguir distinguir a imagem que você está vendo, porque a luz está distorcida, desfocada. E aí vem a exaustão também, né? Aí o sono e tal. E eu começava, primeiro você começa a fazer superposição de imagem. Tipo, eu olho pra você aqui, junto a tua imagem com alguma coisa de trás e vejo um dragão. Entende? Por exemplo, um negócio assim. E aí eu vejo, perfeito, colorido, tridimensional e tal. Aí você vai chegando bem perto, quase como se fosse aquelas esculturas tridimensionais, assim, sabe?
Sim.
Ilusão de ótica, né?
Sim.
Que aí você olha assim, pô, é uma cadeira. Aí você vai chegando perto, um negócio todo distorcido, assim. Mais ou menos isso. E aí primeiro eu olhava essas coisas e ficava com medo, né? E isso acontecia com som também. Eu ouvia som, ouvia vozes, ouvia um monte de coisa. E depois que você vai entendendo que essas coisas estão existindo dentro da tua cabeça.
Uhum.
E não é porque acontece dentro da tua cabeça que é real. E aí vem o pulo do gato.
Uhum.
Não é porque você tá vendo que é real. Parece óbvio, mas não é óbvio, cara. Eu falei assim, mas eu tô vendo assim. Eu entendo que você esteja vendo, mas não tá lá.
Uhum.
E aí você sozinho ter essa lucidez no meio da loucura, entende?
Você conseguiu, conseguia sim. Naquele momento, tudo sim. Bem, óbvio que alguma coisa óbvia, mas de repente um cavalo até seria possível, mesmo nessas coisas menos ficcionais,
menos absurda, né?
Menos absurdas, um avião, um navio passando no meio da... mesmo nas coisas mais
conseguia
óbvias, assim,
distinguir conseguia... o que era e o que não era, assim, né? E...
O professor Nash era assim, né? Ele era.
É, sim, verdade.
Ele desenvolveu a habilidade de entender o que era uma criação da mente e o que de fato era o mundo físico, né?
E dele, ele era esquizofrênico, né?
Ele era esquizofrênico.
Ele não fazia triatlon.
Exatamente, matemático, fenômeno.
Mas observar isso, o que é real e o que é ilusão, o que você está vendo e o que você gostaria de ver, cara, é para todas as coisas da vida. Entende? Nos relacionamentos humanos, quando a gente interage com uma pessoa, tipo, o que você está vendo mesmo nessa pessoa e o que você gostaria? Uhum. Quantas pessoas se frustram nos relacionamentos amorosos porque começa a idealizar como a pessoa deveria ser e, à medida que começa a conviver, percebe que não é e aí vai acusar a pessoa de ter enganado. Não, cara, mas foi você que quis ver isso. A pessoa nunca te ofereceu, nunca falou sobre isso. É você que criou. Entende? Essas... Enfim, eu sempre... provocação, cara. Esteja lúcido e acordado para perceber o que está acontecendo agora. Não depois, agora.
Cara, é isso, porque eu acredito demais nisso. Porque às vezes a gente confunde quem é que está louco. E eu acho que quem está louco não é quem está louco.
É, pois
porque então. A gente vive uma vida muito doida, cara. É que quando a gente começa a ter essas percepções que você tem, entendimento sobre a vida, que é diferente da maioria das pessoas, a gente se destaca, né? Porque não é comum. Mas, na hora que você começa a se aproximar de pessoas que pensam como você, vivem como você, e você olha pro restante do mundo, você fala, cara, não é a gente que tá doido, quem tá doido é o mundo.
Quando eu vou pros campeonatos mundiais, assim, interajo com os caras que fazem o que eu faço e gostam das coisas do mesmo jeito que eu gosto, eu sinto que ali eu tô em casa. Lembra quando eu contei da musculação, que lá Sim. na musculação eu tava em casa? Hoje é no Ultra Triathlon que eu tô em casa, entende? Porque lá eu não sou maluco, eu posso falar de triplo deca com naturalidade, os caras entendem exatamente o que eu tô sentindo, o que eu tô falando. E aí você olha, tem aquele sentimento de irmandade, assim, né? Tipo,
Sim.
aqui nós somos normais, nesse núcleo.
Dentro da nossa loucura.
É.
O que você percebeu desse grupo de características que fazem essas pessoas serem assim?
Cara, quase todos eles são uma resposta. São um reflexo espelho ali mesmo, assim, né? Tem uma grande amiga minha canadense, que é louca de pedra, assim, maravilhosa, que ela teve um acidente de carro, traumatismo craniano, fraturas múltiplas do corpo todo, ficou em coma, não lembro quanto tempo, e ela, em coma, ela disse que ela ouvia o médico falando assim, falando pro outro, essa não levanta mais.
Uau!
E aí, quando ela ouviu isso, ela sabia, eu vou levantar.
Agora eu vou levantar.
Ela levantou, e é uma, eu, ela e mais um outro cara, os únicos que fizeram dois double deca na vida, assim,
cara.
Né? E aí, tipo, tem o argentino ali, que era pra ficar na cadeira de rodas, teimoso, e foi fazer deca Iron. Teve um outro, que era um italiano, que teve câncer, cara, não sei se foi o pâncreas que ele teve, é o pâncreas, né, que
tem, um dos mais...
É um dos piores.
É, assim. Um dos piores.
Aí ele tinha um diagnóstico de 5% de chance de sobreviver, ele sobreviveu, e ele foi pro quíntuplo triatlo.
Uau!
Assim. Cara, e um dos caras mais animados e felizes, assim, né, do triatlo, assim, que é icônico, o cara. Cara, e várias histórias desse tipo, assim, sabe? Os caras tinham tudo pra ter jogado toalha, e os caras levantaram e foram fazer algo bizarro, assim, sabe? Isso, e aí eu lembro quando eu conheci essa galera e ficava assim, pô, mas eu não tenho nada traumático desse jeito, assim, né? Eu nunca quase morri. E aí me vem a máxima, né, cara? Você não precisa esperar dar errado pra fazer dar certo, né? E muitas pessoas esperam, assim, se um dia o teto cair, eu vou ficar forte. Não, cara, fica forte para impedir que o teto caia.
Uhum.
Eu falo, eu gosto de falar da melhor declaração de amor que você pode fazer, que é ser o melhor que você pode ser. Porque a pessoa que te ama, ela pode estar 10 mil quilômetros de distância de você. Se ela sabe que você está bem, está feliz, está vivendo a vida que você escolheu, ela dorme tranquila, uhum. dorme em paz, com um sorriso no rosto, quando pensa em você. Mas se você está dentro do mesmo teto, e ela sabe que você está angustiado, está sofrendo por qualquer coisa, ela perde o sono por você. Então, se você está vivendo a tua missão, vivendo a vida que você escolheu, está verdadeiramente pleno e feliz, cara, certamente as pessoas que te amam vão estar felizes também.
Uhum.
Então, essa é a divina corrente do bem. Entende? Às vezes, quando a gente treina muito, estuda muito, se dedica muito, a gente diz, como você é egoísta, você não se importa com os outros. Não, é muito pelo contrário. Porque quanto mais forte eu tiver, quanto mais apto eu for, mais pessoas eu posso ajudar. E as pessoas vão saber que aqui elas têm um refúgio. Entende? E não adianta, eu vou cuidar de todo mundo. Sim, mas não está cuidando de você. E se você não puder ficar de pé, quem você vai ajudar.
Exato.
E aí você ama tanto as pessoas que elas vão ter que vir cuidar de você, porque você não pode fazer nada por elas. Entende? E aí tem muita gente não consegue entender isso. Entende? Essa declaração de amor que parte de si mesmo. E quando você se permite ser melhor, evoluir, se desenvolver ou buscar o crescimento, só buscar o crescimento já é suficiente. Você cria esse reflexo nas pessoas que mostra para elas, dá para ser melhor, então eu quero ser melhor. Entende? Nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar.
Qual que é a sua relação com o mundo espiritual?
Cara, eu tenho aprendido muito, né, sobre mundo espiritual e nomes e formas diferentes, assim, né? Eu sempre falei muito, né? Nós somos três, corpo, mente e espírito. E hoje, convivendo com a Carla, entendendo um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro, para mim, cada vez fica mais claro que tudo aquilo que a gente atribui ao espiritual sempre vai estar ligado diretamente com a habilidade de gerenciar as nossas emoções. Que talvez essa seja um grande portal de conexão, entende? O gerenciamento emocional.
Uhum.
E né, nesse mundo acelerado e inteligente que a gente vive hoje, inteligente de forma cibernética, né? O que mais acontece? Engole as emoções, mata as emoções, ou tenta matar, e fica o mais racional e lógico possível. E eu acho esse o grande desperdício, porque isso gera uma desconexão. E quando você se desconecta da fonte, você perde,
uhum.
Entende? E que todo... Cara, é maravilhoso ser inteligente e tal, e ter o conhecimento, é fantástico. Mas não é tudo, entende? Isso é arranhar a superfície do potencial. Pelas coisas que eu fiz, tudo que eu fiz de forma racional e lógica me deixavam sempre à margem daquilo que eu poderia ser. Mas quando eu permitia que as minhas emoções florescessem o suficiente, eu fazia coisas que a mente racional não conseguia nem entender.
Uhum.
Igual os médicos não conseguiam entender, entende? E é na liberdade das emoções, a liberdade para ficar triste. Você não tem que ser feliz o tempo todo. Pode ficar triste, sim, chora. Chora o quanto tiver que chorar e tá tudo certo. Tá com raiva, fica com raiva. Não faz mal para ninguém, mas fica com raiva. Entende? Fica com raiva. Sente essa energia.
Vive, né?
E entende da onde tá vindo. E o que tu pode fazer com ela. Entende? São potências, cara. Tá com medo? Entende? Por que que tu tá com medo? De onde vem o medo e para onde você quer que esse medo vá? Entende? Gerenciar as emoções. Cara, eu faço isso nos treinos e é maravilhoso gerenciar. E não importa qual... Essas são as quatro emoções básicas, né? Alegria, medo, raiva e tristeza, né? E a gente aprende que as emoções são ruins, que a gente tem que se proteger delas, né? Ou jogá-las para longe, e é muito pelo contrário. Sente as emoções e percebe a grandeza que é manifestada. E aí você vai ver esse portal com o espiritual se abrindo, entende?
É
espetacular, cara. Isso a gente vai mostrar nos estudos que a gente está fazendo.
Que legal.
A gente vai mostrar essa comprovação disso.
Eu vou querer saber mais sobre isso. Antes eu queria que você explicasse um pouco sobre o lance das respirações. Eu vi que você fala um pouco sobre o Wim Hof, você fala sobre bioenergética. Conta um pouco do seu trabalho com a respiração.
Eu comecei a praticar atenção, né, para as respirações lá com uns 14, 15 anos com o mestre De Rose do Swastika Yoga, assim, cara, eu acho ele fantástico, assim, e ainda está nativa, né, maravilhoso.
Ainda.
E aí de perceber que existia, né, que respirando você pode mudar o que acontece dentro de você, assim, pô, mas como assim, né, sempre respirei, nunca fez falta, né, e a maioria das pessoas respira a vida toda, mas nunca percebe o que é respirar. E tem simplesmente uma troca gasosa, né, que é essa respiração rasa e superficial que a gente faz praticamente o tempo todo, e tem o aumento de fluxo energético, que é o que acontece quando você faz uma respiração consciente. E você pode controlar as suas emoções, nunca é controlar, é sempre gerenciar as emoções através de um processo respiratório. Eu gosto da analogia da tempestade, assim, por exemplo. Imagina, você está numa tempestade, como essa aqui, que trancou a Bruna no elevador hoje. Aí cai lá a tempestade. Se você estiver lá exposto na tempestade, você vai ficar ensopado. Mas se você abrir um guarda-chuva, você vai ter alguns respingos, mas você não vai ficar ensopado, certo? E os pensamentos funcionam da mesma forma. Eles vão cair de forma constante. Só que quando você faz uma respiração consciente, é como se você pudesse abrir esse guarda-chuva. E os pensamentos estão caindo, e agora você pode olhar os pensamentos caindo. E você escolhe quais pensamentos te fazem forte, quais te levam para frente, e quais pensamentos te fazem para trás, te levam para trás. Aqueles pensamentos que você pode escolher, que são bons para você, você pega e guarda, e os outros deixa passar. E tá tudo certo. Não é porque você pensou algo ruim que você tem que materializar isso. Mas se você pensar algo bom, vale a pena materializar. Entende? E através de um processo respiratório você tem clareza, lucidez para poder fazer esse tipo de escolha. Isso seria o básico, né? Com a respiração consciente, você estar presente. Tá no trânsito lá e estão buzinando, e vem um cara e corta a tua frente, ou dá aquela encostadinha. Em vez de entrar naquela atmosfera de ódio ali que só vai aumentar o problema, antes de qualquer coisa, antes de abrir a porta do carro, respira. Entende? Respira. Traz para você...
Respira fundo, né? As pessoas... Né? Aquele negócio, meu, enche o pulmão, né?
É, eu falo, puxa o ar 2 segundos e solta 4 segundos, entende? Faz isso 3 vezes, você vai gastar 15 segundos para fazer isso. É. E já vai mudar a tua percepção sobre aquilo que aconteceu. Você se torna mais assertivo na tua tomada de decisão. Se você, sei lá, tá numa reunião e vai ter que discutir algo importante, antes de entrar na reunião, respira. Deixa o teu cérebro mais ligado e ativado, fica em estado de presença para que você seja mais assertivo. Uma, para que você possa absorver melhor a informação, de forma, né, mais sintetizar aquilo, para ter um entendimento, para aí sim poder ter uma resposta que seja significativa, né, que seja inteligente, porque senão, beleza, o cara vai e fala, e tu, legal. Porra.
As pessoas esquecem, cara, que o oxigênio é a energia mais importante que tem no corpo.
Sim.
A gente fala muito de carboidrato, de gordura, da proteína e do que a gente... Mas a gente esquece que a respiração é o mais importante. E se a gente tem uma respiração pobre, a gente não oxigena o nosso cérebro, a gente não oxigena o nosso organismo. As coisas não acontecem direito, você não tem energia... Tem toda uma relação com isso, né?
Sim, e todo a tua força, o teu potencial, né? E a tua potência e o teu medo estão relacionados direto, né? Quanto mais ansioso você fica, mais rasa é a tua respiração, aquela respiração de cachorrinho ali, e mais acuado, né? Mais introvertido, né? Mais estagnado você fica. E quando você faz a respiração mais longa, o teu olho abre e você fica muito mais com vontade de agir, né? Para entrar no gelo, tem um processo respiratório que você faz antes de entrar no gelo, para entrar no gelo e ficar pleno, ficar Sim. tranquilo dentro
não
do
sofrer tanto.
Gelo. É, não sentir tanta dor.
Não sentir tanta dor, sofrer, tá, beleza.
Cara, o gelo é maravilhoso, cara.
Você usa?
Cara, a gente vai botar um freezer lá para poder fazer isso.
Legal.
Para não ter que ficar comprando gelo todo dia.
É, dá um trabalhão.
Aí você bota o freezer lá, ele congela, e aí depois você quebra da tomada, o gelo, né? E entra ali. É mais prático, entende?
Muito prático. É. Eu tenho um freezer, mas eu boto o saco de... Eu gosto da cerimônia do gelo.
Sim, eu entendi isso.
Eu gosto.
E visualmente fica mais legal.
Fica legal também, é. E eu acho que existe uma relação diferente você fazer aquilo ali. Assim, para mim virou uma cerimônia assim mesmo, né? De manhã, de quebrar o gelo,
de
jogar.
É um momento de conexão, né, cara? Porque não Muita tem como estar tá em outro lugar além dali, né? Ah. Devagar. Não vai devagar dentro do gelo, cara.
E você que tá agora morando com a Carla, vocês estão super próximos. Eu acabei de voltar de viagem, né? Puta, voo super longo. Eu falei, cara, vou escutar um podcast do... Eu adoro o Andrew Huberman. E eu tava escutando um com o Andrew Huberman com o Goggins. Esse episódio foi em janeiro, na verdade. Só que o Andrew Huberman é um neurocientista ferradão e tal. A Carla deve conhecer ele, porque ele é um dos mais hypados do momento. E ele chega e fala assim, cara, a gente fez diversos estudos e a gente descobriu uma coisa super importante, eu queria que você soubesse. E ele revela isso nesse episódio. Ele fala assim, cara, a gente descobriu um negócio que eu tô chamando de mid-cingulate prefrontal cortex, é assim que ele chama. Ele falou que é uma área no cérebro, uma região no cérebro, que ela se desenvolve, ela cresce na medida que a gente faz coisas que a gente não quer fazer. Então, olha que loucura. O que, que é interessante? Hoje, fui entrar no gelo, eu não queria fazer. Eu estou fazendo gelo todos os dias nos últimos 42 dias. Eu estava na viagem fazendo a 15 graus. Porque era a única opção que eu tinha, que era o spa lá do hotel. Mas eu fiz. Quando eu voltei para casa, minha mente já falou, agora não é mais 15, você vai voltar para o zero. Tava 2 hoje, 2,5. Eu falei, cara, vai doer. Vai ter dor. Não quero fazer esse negócio. Mas eu fiz mesmo assim. quebrei lá 14 sacos de gelo, entrei na banheira e fiquei meus 3 minutos. Eu sempre faço 3 minutos. Nesse momento, seu cérebro começa a desenvolver e essa área cresce. Só que a grande sacada é que se você deixa de fazer coisas que você não quer fazer, ou você começa a gostar das coisas que antes você não gostava de fazer, ele atrofia.
Olha só.
Então significa que a gente tem que fazer isso pro resto da vida. É um treino pro resto da vida.
Sim, eu falo, o processo de evolução contínua, né? E de novo, nada é tão bom que não possa melhorar. E que quando você... Eu gosto da analogia também de que assim, ah, tem que ser esse é o teto. Beleza, ele vai ser o teto durante um certo tempo. Mas no momento que você atinge ele, ele deixou de ser o teto e agora ele passa a ser assoalho.
Né? É isso aí.
E aí, cara, e quando você encara as coisas dessa forma... Por isso, para mim, eu sempre tive uma certa frustração de cruzar as linhas de chegada. Principalmente dessas provas mais longas, assim. Porque você fica tão embebido daquela realidade, daquela atmosfera, daquele comportamento durante tanto tempo, que quando termina, você se sente assim, poxa, cara, agora eu vou voltar para a vida comum, sabe? Você quer continuar lá, porque aquilo ali é tudo fantástico, assim. Você pode estar arrebentado, mas fica, cara, aqui é onde tudo acontece. Essa é a vida real, entende? E é isso que estiga. Então, opa, eu acho que essa parte do cérebro está crescendo.
A sua está muito crescendo bem. A sua está gigante, cara. Vamos falar um pouco sobre os limites. Porque o nosso corpo e a nossa mente têm muitas proteções. E usualmente o nosso entendimento sobre limite, numa pessoa normal, ele deve ser talvez 50% do limite real que a gente tem capacidade de tolerar. Mas eu acho que você levou isso ao extremo, onde você foi descobrindo e tendo um entendimento do que de fato é o limite. Eu queria que você explicasse para mim o que é o limite.
Cara, eu sempre tive curiosidade do limite, sabe? E não sei se era com a Carla que eu tava falando esses dias, que eu não consigo imaginar que possa existir, sabe? Nada do que eu fiz hoje, até hoje, mostra que existe um teto. Não tem um teto. Entende? Nem meu e nem das pessoas que fazem o que eu faço, assim, não sinto. E muito pelo contrário. Por exemplo, de novo, quando eu volto para o assunto da disciplina e tal, né, de ser regrado, eu entrei pro quando eu quis fazer, né, o quíntuplo lá em 2016, eu não me sentia apto e capaz de fazer. O máximo que eu tinha nadado tinha sido 270 quilômetros lá do Ultraman. E aí, pô, pular de 270 para 900 quilômetros era algo que para mim não parecia que era um limite. Parecia que não dava para fazer. E o Ultraman foi em abril. E depois do Ultraman eu não pedalei até dezembro. Não toquei mais na bicicleta até dezembro. Em dezembro eu olhei para a bicicleta. Amanhã eu vou pedalar. E assim, cara, totalmente destreinado.
Uhum.
Né? Da quantos? Da 8 meses sem tocar na bike. É muito tempo. Destreinado total.
Total.
Aí eu olhei pra bicicleta, vou pedalar. E aí na época eu era casado e minha esposa, a família dela morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que ficava a quase 900 quilômetros da onde a gente morava. E eu falei, eu vou amanhã pedalar e você vai de carro e você me alcança. Eu vou até Porto Alegre, que dava 600 quilômetros, e lá você me pega e me leva. E
você ia pedalar 600 quilômetros?
600 quilômetros, depois de 8 meses sem subir na bicicleta. E assim, vou dormir bem essa noite, vou acordar sozinho, a hora que o corpo acordar, vou acordar, e aí eu me arrumo e vou. E quando eu acordei, sei lá, umas 7 horas, assim, e tava caindo um dilúvio, assim, de chuva. Nossa. Né, cara? E eu fui me arrumando, esperando que a chuva ia passar. Aí deu 9 horas e nada, a chuva passar, ela olhou, você não vai, né? Falei, se eu não for agora, eu não vou mais, né? Porque amanhã tu já vai pegar a estrada, não vai, a gente não vai ter tempo. Isso era final de ano, assim, né? Pra ir pras férias, sim, né? E eu me arrumei, pensei, bom, a aventura já vai começar em Blumenau, já não vai nem esperar a rodovia. E eu me arrumei tudo, levei uma pochete com um monte de lanterna, farolete, coisas de segurança, algumas comidas, e mais pronto para a cada 3 horas eu parar num posto de conveniência para comprar hidratação e comida.
Tá.
E cara, e eu tava assim, eu pedalei na chuva durante 5 horas, 150 quilômetros aproximadamente, e aí quando, logo que parou de chover, 1 ou 2 horas depois parou de chover, já começou a escurecer. E que o tempo já estava muito fechado, né? Tava escureceu bem cedo. E aí pensei, cara, vou pedalar até eu ficar com bastante sono. Quando eu tiver com sono, eu vou encostar onde tiver e vou dormir no acostamento, né? Desse jeito. E aí, só que quando eu entrei na noite, que começou a ficar, ter menos carro, ficar mais silêncio, isso na BR-101 ali, né? Mais silêncio e tudo, cara, o hiperfoco veio e fez assim, bum!
Com força.
Cara, eu não precisei nem acender o farol, eu enxergava tudo. Eu tinha um reflexo ninja, assim, sabe? Eu tinha um controle sobre a bike e eu não precisava do meu olho para ver o que estava acontecendo. Eu agia e reagia aos obstáculos sem precisar enxergar. Era um negócio brutal. E isso foi me dando cada vez mais tesão, mais adrenalina, e eu pedalei por 21 horas e 50 e bati na Uau. Porto Alegre. E eu terminei, eu não tinha sono, eu não tinha dor, e eu não sentia nada que fosse que compulsório de uma prática dessa. E eu tava zerado, assim, tava zerado e totalmente excitado. E assim, cara, como eu posso ter feito isso? Eu virei a noite toda aqui, cara, 20 horas em cima da bike, e eu não tô cansado. E eu queria correr, minha vontade era sair correndo, assim, cara, muito, muito louco.
E no dia e seguinte aí, também?
Não, sem dor, nada. No dia seguinte eu corri 20 km porque eu queria sentir, cara. Não, deve
ter alguma sequela. Você não sentiu nada.
Como se eu não tivesse feito. Entende? Bizarro.
E cara, aí, isso aí...
E qual era o preparo?
A Carla vai ter que explicar esse negócio.
Não tem uma explicação fisiológica para um negócio desse. O estado de espírito que eu entrei, o equilíbrio mental, emocional e físico, ficou totalmente alinhado, igual na natação do quíntuplo que eu contei, que Sim. eu nadei 6 horas como se tivesse nadado 30 minutos, foi isso que aconteceu. E aí, por eu ter feito aquilo com tanta facilidade... Aí eu pensei, cara, eu posso pedalar os 900. E aí foi onde eu fiz minha inscrição pro quíntuplo, entende?
Qual que é o ritmo de uma prova dessa? Você começa, é muito tranquilo?
Não, eu pedalo entre 25 a 30 por hora e tento ficar gerenciando isso, né? Aí mais ou menos tempo de acordo com alguma parada que você possa fazer, entende? Por isso que pro quíntuplo lá de 2016, se eu não me engano, foi 26,5 de média,
de
se
média.
Não me engano, para 900
km. É perigoso errar, né? Se você exagera, né, você pode quebrar, né?
Não dá para ter ilusão, que assim, você pode pedalar 40 por hora, mas você vai pedalar 40 por hora quanto tempo?
Exatamente.
Entende? Uma hora, 2 horas e aí acabou a prova. Entende? Então, por isso que tem que gerenciar suas emoções, porque tem que saber, eu posso ir mais, mas não deve. Entende? Por isso que precisa de maturidade para fazer isso, né? Gerenciar o que você tem.
Vamos falar um pouco do trabalho que vocês estão fazendo aqui, que eu achei super interessante. Conta, o que você veio fazer aqui?
Então, aí eu conheci a Carla lá num evento que a gente foi palestrar lá em Minas Gerais, né?
Palestraram juntos.
É, e é assim, no mesmo dia, assim, né? Legal. Na verdade, eu palestrei e ela veio depois de mim, foi bem, bem legal. A gente tinha se encontrado antes, tinha conversado, cada um sabia mais ou menos sobre o outro, mas ver o outro atuando foi espetacular. E ali gerou uma conexão muito forte, assim, né? Ela embasou teoricamente todas as minhas experiências, isso aí foi lindo demais, né? E aí eu tinha muita aflição, assim, né? Pô, eu falo muito sobre a ação cerebral aqui, como que eu vou falar sobre cérebro com uma neurocientista, né? Aí eu ficava muito, assim, ansioso, cara, será que ela vai me corrigir aqui que eu tô falando alguma asneira, né? E aí foi bem, bem legal e gerou uma sinergia forte, assim. E ela assim, cara, a gente vai fazer algum trabalho junto. Aí primeiro a gente achava que ia fazer um treinamento de imersão, alguma coisa assim, mas quanto mais a gente conversava, mais a gente viu que dava para fazer coisa mais séria. E aí ela entrou em contato com algumas pessoas que ela conhecia que lidavam com gravação e documentários, vídeos e tal, e ela mandou mais ou menos a história, e ele assim, vamos conversar. A gente fez uma reunião e, cara, dá para fazer. E a gente uniu os poderes, a gente está com uma equipe bem grande agora. E aí a gente vai fazer a percepção sobre a neurociência no Ultra Endurance. Entende? Tá. E aí vê o... Porque assim, eu já fiz vários testes fisiológicos, não tem nada muito bizarro assim, entende? Nada que qualquer outro atleta de Ironman não vai ter. Vai ser a mesma coisa, entende? Muitos caras do Ironman são muito melhores do que eu, obviamente, entende? Uhum. Muito, muito melhor. Mas o meu diferencial nunca teve no físico, né? Mas sim na percepção das coisas. Então, desses primeiros experimentos, a capacidade de foco já mostra um negócio que não é comum.
Tá.
Entende? Aí mesmo comparando com atletas de alto rendimento, ainda está diferenciado, entende? Legal. E aí a gente está curioso para quais equipamentos e ferramentas a gente vai conseguir usar para poder ter as métricas sobre isso para ficar científico mesmo, né? E aí a gente vai filmar e gravar tudo, transformar isso num documentário, e aí Cara, é uma cineasta muito conceituada, né? Angela Zoe. Você conhece a Angela
Zoe? Não, acho que não.
E aí, só por ela estar no projeto já é espetacular, que assim, demais. Também, né? Que aí é um negócio que não é fazer e ficar na gaveta, é um negócio que vai pro mundo todo, né? E aí, cara, imaginar ter um documentário ali, Daniel de Oliveira e Carla Tiepo no Netflix, por exemplo, um negócio que...
Loucura.
Que enche de satisfação, né? E mês que vem a gente já começa as gravações.
Já começa mês que vem.
E aí a gente vai fazer um acompanhamento até na Itália, né? Até setembro.
A preparação começa também no mês que vem.
É,
a sua preparação.
Eu já tô me mantendo ativo, né? Pra não zerar, né? Que aí a partir agora do mês que vem começa os treinos já primeiro para a França, que lá eu vou fazer um quíntuplo, né? Ah. E aí lá também a gente já vai com a equipe de filmagem, equipe de staffs, todos juntos, já para usar aquela prova como teste. Ali a gente ainda pode cometer alguns erros, mas aí na Itália não tem erro nenhum.
Legal, vai ser, entende? Um piloto para ver a dinâmica de uma prova,
isso.
Né?
Isso, aí tanto assim, porque é uma viagem internacional e aí tem suas peculiaridades, tanto de levar equipamento e tal, essas coisas, e onde muita coisa pode dar errada, né? Outro detalhe da prova de 2016, que toda a minha bagagem foi extraviada e eu tive que largar com equipamento desprestado.
Nossa!
Detalhe, tudo isso
que era louco.
Agravante, tudo isso servia para entrar mais em foco ainda, entende? Que eu não podia deixar bater.
Uma pessoa normal para jogar tudo pro alto é um dois, né?
Sim, sim.
Agora
sim.
Vai ser um desafio para essa equipe técnica, né? Vai. Ficar tantos dias sem dormir, né?
E por isso precisa de bastante gente para fazer escalas de horários, né? Pra pessoa, porque é assim, aí tem tudo que eu fico exigindo deles, né? Porque assim, uma das coisas, o staff tem que estar sempre feliz e sempre disposto. Se tu não tiver, se tu tiver irritado, se tu tiver de saco cheio, some.
Arrebenta sua vibração, né?
Se eu passar e ver o cara com cara de sono se arrastando ali, eu vou me enfraquecer.
É lógico.
Entende? Ou se parecer que não tem sentido aquilo que eu tô fazendo. Tipo, eu tô ali passando e os caras estão lá dando risada de outra coisa.
Desfocado,
isso vai,
né?
Vai me afetar, entende?
Isso é legal.
Então, beleza, a gente vai ter bastante gente, mas a gente precisa que as pessoas estejam focadas. E é um negócio que eu sempre falava pra Carla, assim, a equipe perfeita é a equipe que tenha tanto tesão em ter o sucesso quanto o próprio atleta.
É isso aí.
Entende? E aí, porque assim, já teve provas que eu preferia ir sozinho pra prova do que levar pessoas que não estavam com esse tesão todo pra fazer, entende? Enfim, mas, cara, a galera ali é ótima, assim, o pessoal fica, a gente já fez uns testes, assim, fiz Iron Man de treino ali em 11 horas, e o pessoal na estrada e feliz e brincando junto, assim, estando junto, sabe? E é bonito demais ver, assim, quando a tua ação cria uma reação nas pessoas ao redor, é muito bom, assim, né? Aí tinha um outro cara que conheci, que aí ele participou ali dessa equipe de staff do Iron, e, cara, no dia seguinte ele já começou a correr, ele tava pesadão, assim, já começou a correr, aí essa semana eu já falei com ele, já perdeu peso, agora já tá fazendo 9 quilômetros.
Contamina, né, cara? Não tem jeito.
Maravilhoso, cara, maravilhoso. Não tem jeito. Isso é gratificante, cara, tu perceber isso, sabe? Esse efeito nas pessoas, sabe?
A Carla tem alguma suposição já do que ela espera ver?
O que a gente alinhou, né? Que ela quer ver o mesmo que eu quero ver. A comprovação de transformar emoção em energia. Entende? Porque é um negócio que não tem. Em princípio, não dá para fazer isso. E a gente quer provar que dá. Certo. Entende? Essa é a tese. Entende? Transformar emoção. Porque assim, a gente vê muito nos atletas brasileiros, principalmente quando nas Olimpíadas, assim, né? Que aí, assim, uma que a delegação brasileira sempre é menor do que a dos países mais desenvolvidos, né? A gente tem essa cultura, o país não tem a cultura de que os Jogos Olímpicos são um reflexo da estrutura social do país, né? Por que que os países que mais se destacam são coincidentemente os mais desenvolvidos, né?
Uhum.
Enfim. E não, assim, por exemplo, você vai para os 100 metros rasos, aí tem eu e você lá nos 100 metros rasos, aí eu sei que você corre melhor que eu, já vou assim, né, pô, segundo, melhor das hipóteses, vou ficar em segundo, que eu vou perder pro Marcelo, e aí chega lá, já chega meio fragilizado, meio inseguro, e porra, cara, e todo o país aqui, eu sou a bandeira do Brasil, e aí essa insegurança que é criada acaba enfraquecendo e o cara vai lá e tem um resultado pior do que ele tinha às vezes nos treinos ou em competições menos importantes.
Uhum.
Quando o que se espera de um atleta quando vai para uma competição mais importante da vida é que naquela prova, independente da colocação que ele esteja, ele bata o seu recorde pessoal, né? Porque é isso, quando eu vou para minhas provas, cara, não importa o que aconteça, eu quero, não interessa se eu vou ser o primeiro, se eu vou ser o último, mas eu vou fazer o meu melhor ali, vou bater o meu recorde pessoal.
Uhum.
E muitas vezes, claro que se tu bater o teu recorde pessoal, a chance de tu bater o ficar bem colocado é muito grande, entende? E aí, isso é falta de gerenciamento emocional. Uhum. E é o que é, e a minha pegada é justamente o contrário, cara. Não interessa se eu tô com raiva, se eu tô com medo, o que negativo posso surgir, eu vou transformar em positivo. Isso vai me dar potência, entende?
E aí, no fim das contas, você vai ter que transformar isso num método, né? Porque hoje você consegue fazer isso, mas como é que a gente pega e transfere isso para outras pessoas, né?
Cara, eu já acompanhei muitas pessoas assim, e é totalmente replicável. É replicável. E é lindo demais. É lindo demais, porque é um florescer, sabe? É, principalmente para homens, assim, cara, é muito punk. Quando você fala de emoção para homem, é quase que isso já tá ofendendo, assim. Oh, como assim emoção? Ô, irmão, emoção o quê? Que é homem? Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Deixa a lágrima correr, eu quero ver o homem de verdade, entende? É basicamente isso. A gente aprende de pequenininho que homem não chora, é, né, isso, cara? É assim, porra, cara, como assim, cara? Quem era o cara que inventou essa ideia?
Pois é.
Entende? Tipo, não só precisa chorar, como, cara, talvez o melhor que tu possa fazer é demonstrar o que tem dentro de você através de uma lágrima. Uhum. E aí, cara, a potência que surge com a liberação da emoção é espetacular, cara. O que eu faço, já teve momentos, claro, que eu cometi erros, né, nas provas, de a emoção vir de uma forma muito abrupta e eu perder totalmente o controle delas.
É mesmo.
Entende? Tipo Hulk.
Uau.
Incrível Hulk. Sabe? E aí é punk. Aí não é divertido pra quem tá vendo, mas não é legal. E hoje o que eu faço é gerenciar isso de forma gradual.
Você tem a habilidade de estimular a emoção.
Isso.
Tem alguma região do corpo que você sente a emoção?
Sinto na parte occipital. Uma descarga elétrica que vem pela medula e irradia pros músculos e o olho abre e eu viro uma coisa, assim.
Você consegue fazer isso ativamente?
Uhum, quando eu quero.
Quando você quer.
Eu digo que eu não tenho excelência nisso, porque eu não consigo ficar no estado o tempo que eu quiser.
Certo.
Então eu fico entrando e saindo o tempo todo.
Durante uma prova?
É, durante os treinos eu faço bastante. Teve no... Foi no dia que eu fiz o Iron, assim, que aí a Carla e a Cibele foram de carro, e ela ficou na parte de cima do carro filmando meio de drone, assim, né?
Sim.
E aí, ela falando um monte, me provocando, e eu comecei a responder e comecei a mostrar o que era a liberação de emoção, e ela filmando, assim, e aí tem os close da mudança da física, assim mesmo, através da demonstração emocional, assim. E aí, mudança de postura, não só aumento da potência, mas mudança, mudou a maneira de olhar, mudou a feição do rosto e tal, e você... E é uma parada que acontece com quem faz, com os yogis, assim, os mestres de yogi fazem algo que é parecido, assim, né? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Que a mágica é você aumentar a tua potência atlética, por exemplo, né? Manifestar algo que seria chamado de força, mas nesse momento a tua frequência cardíaca diminui. É o efeito oposto, entende? E aí, tipo, eu faço uma parada que é parecida. Eu consigo, uma, acelerar minha frequência cardíaca quando eu quero, levar a subir 20, 30 batimentos porque eu escolhi fazer isso para ter mais agressividade, por exemplo, ou baixar ela o quanto eu quero para ficar mais tranquilo, mais de boa. Assim,
que legal.
Entende? E aí isso é bem legal. E aí dá para fazer isso, eu fiz medindo lá na minha cidade mesmo, de, por exemplo, correndo a 5 minutos o quilômetro com 150 batimentos, né? Vamos arredondar assim para ficar mais fácil de ver. E aí, beleza, faz uma sequência respiratória, ativa a emoção. Pum, agora eu vou correr a 4 minutos e meio o quilômetro, 30 segundos mais rápido por quilômetro, e a minha frequência cardíaca vai cair para 140, ao invés de subir. Entende? E aí, isso medido,
você mensurado. Você conseguiu fazer isso.
Mensurado para mostrar essa parada acontecendo.
Cara, que demais, assim, isso.
Daí, aí a excelência seria poder ficar nesse estado bastante tempo. Eu já fiz em 10 quilômetros, 21 quilômetros, 50 quilômetros, em 100 quilômetros eu consegui ficar bastante tempo, mas não o tempo inteiro. Entrava e saía, assim. E aí foram, coincidentemente, as vezes que eu bati meus recordes, assim.
Que espetacular.
Dos 10 quilômetros e dos 21, era muito bizarro, porque a velocidade que eu empreendi, eu não usava nem tiros de 1 quilômetro.
É mesmo?
Não, cara, eu fazia tiros de 1 quilômetro para 4,10 a 4,15, fazendo ali 15 tiros de 1 quilômetro. E os 10 quilômetros eu corri para 3,45, entende? E aí, caramba, como, cara? E eu não tinha percepção do esforço.
Não.
E eu corri os 21 para 3,53 por quilômetro. entende? E eu não tinha a percepção de que eu tava fazendo tanta força. E eu ganhei dos caras que sempre ganhavam de mim, que corriam melhores do que eu, simplesmente por eu estar naquele estado. E eles ficavam, cara, como você fez isso? Eu nem senti, sabe? Nem senti.
Demais, cara.
Deu uns 50 quilômetros, eu fiz sem acionar o relógio. Também eu tava, era a primeira corrida do ano. Eu tava acima do peso, tava meio assim, inseguro. Falei, ah, vou fazer essa corrida só para ver o tamanho de estrago, assim, né? Aí eu acionei o GPS e larguei. Larguei por último, junto com os meus amigos, que iam lá só para completar, assim. E a gente passou o primeiro quilômetro em último, 7 minutos e meio, assim, primeiro quilômetro, né? Aí eu dei tchau para eles, falei, beleza, agora eu vou achar meu ritmo. E aí comecei a desviar das pessoas e fui passando. E aí terminei a prova em oitavo geral, e fiz média de 4,20 por quilômetro para 50 quilômetros. E a minha percepção era como se eu estivesse correndo a 5,15, 5,30.
Nossa!
Sabe? Sem percepção. E aí, cara, e terminei zerado, assim, inteirinho, inteirinho.
Impressionante.
E é bem engraçado, porque, porra, eu tenho 80 quilos. Aí, cheguei lá, eu acho que eu tava com uns 85 nessa prova. E aí, eu pensei, ah, vou ter que esperar mais de uma hora o pessoal chegar e vou fazer uma massagem, né? Aí, eu fui pra massagem e a menina, assim, que distância o senhor correu? Eu falei, 50? Só tinha 50. Aí, assim, por quê? Aí ela, porque o senhor é tão grande, os que chegaram antes do senhor era metade do senhor. Você está me chamando de gordo? Não, não, é que o senhor parece mais um lutador de boxe do que um corredor. Porque os caras que são bons nessas provas, os caras pesam 60 quilos, né, cara?
É verdade, tudo levinho, né?
É muita diferença, né?
Muito.
E aí cada vez que eu passava um desses caras magrinhos, assim, eles me olhavam assim, assustados, assim, tipo, de onde tu saiu? Né, cara? Que é quando tu vê um cara grande correndo rápido, assim, é um negócio meio estranho, parece que tá errado, assim, sabe? Uhum. É bem legal.
Daniel, como é que vocês vão financiar tudo isso que vocês estão fazendo?
Pois é, isso ainda está... Estamos buscando os patrocinadores, né? A gente tem dois projetos de patrocínio. Um que é para viabilizar a prova do Triplo Deca, tá, né? E outro que é para
viabilizar... Que vai ser na Itália, né?
Que vai ser na Itália, 1º de setembro na Itália. E outro para viabilizar o documentário, né? Então são... Primeiro, assim, largar na prova, né? Estar lá com toda a equipe e tal. E aí, depois, o documentário. A gente já está fazendo os contatos e tal, mas eu vejo que como tem uma certa distância ainda até lá, as pessoas ficam mais tranquilas do que eu gostaria, assim, sabe? Porque eu gosto de resolver as coisas o quanto antes, né?
Ah,
pra você
com
ficar
certeza,
mais confortável, assim, né? Mas quando depende de outras pessoas, você tem que gerenciar suas emoções
para
não criar estresse, assim, sabe?
E vocês estão querendo primariamente buscar financiamento de empresas?
De empresas. E primeiro de empresas relacionadas com a modalidade, assim, né?
Legal.
E porque casa bem, assim, né?
Muito.
E a gente quer deixar bem claro, não é só simplesmente sobre esporte, mas é sobre funcionamento neural, né? Funcionamento do cérebro humano. Né?
Total.
É isso. Então, o que a gente vai mostrar ali não é simplesmente, o Daniel faz isso, aquilo. Não, o ser humano pode fazer, entende? Eu sou só o boneco ali, a cobaia, entende?
Legal.
Dando a cara tapa, né? Dando a cara tapa para colher os dados que realmente podem ser verdadeiramente significativos para qualquer pessoa, né? Cara, gerenciar as emoções é o carro-chefe, cara. É o carro-chefe. Quantos conflitos, cara? Imagina os conflitos. Só por falta de gerenciamento. Para a pessoa não saber que ela pode respirar e escolher praticamente a emoção que ela precisa manifestar nesse momento.
Me parece que você desenvolveu uma habilidade que é muito rara, que é conseguir fazer um processo de autoconhecimento sozinho.
É, isso é.
Sozinho. O processo de autoconhecimento, ele normalmente exige uma provocação externa, né?
A provocação era de mim mesmo.
É.
Eu me provoco, até hoje me provoco, para manifestar o melhor. Sempre tem dois de mim falando na minha cabeça, um dizendo para seguir, outro dizendo para frear, e eu vou gerenciando isso. Em alguns momentos é melhor frear, mas em muitos momentos, a maioria deles, precisa seguir. Entende? E saber quando esse frear é simplesmente preguiça ou má vontade, e quando esse frear é segurança, sobrevivência, entende? Porque, por exemplo, mesmo lá no tombo, lá machucado, ainda assim não sentia que eu estava em risco.
Uhum.
Mesmo os médicos falando de lesão permanente, eu não sentia aquilo. Aquilo não era verdade para mim. E quando eu não sinto que aquilo é verdade, Eu sou livre para fazer o que eu perceber como verdade, entende? Uhum. É o exemplo que você estava dando. Quando você acredita, que eu falo acreditar a nível celular, assim, sabe? Acreditar com tanto que cada célula do teu corpo vai pactuar para que aquilo seja real. Uhum. Esse é o tamanho da força que a gente precisa para realizar coisas que são extraordinárias, né?
Também acho. Cara, muito obrigado. Foi demais o papo. Bom, muito impressionante. Rápido. Quase 2 horas de papo.
Sério?
Já. É.
Porra.
Cara, animal, vou deixar aqui seus contatos para quem assistiu até o final. Se tiver alguma empresa que se interessou pelo projeto, sim, cara, botar aqui seu Instagram.
Cara, é do documentário e tudo, mas até acompanhar essa prova, né, de qualquer forma, cara, para mim é um... E assim, mesmo aqui a gente fazendo essa conversa e mostrando para as pessoas, é uma oportunidade de mostrar assim, cara, tipo, eu não sou diferente de ninguém, não tem nada em mim que não existe em qualquer outra pessoa. E que cada pessoa que estiver ouvindo assim, entender, cara, não precisa fazer triatlo, mas não importa, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que é importante para você, dá para fazer num nível acima, uhum, entende? Imagina se cada pessoa que ouvir escolher começar a atuar um nível acima daquilo que está atuando agora. Imagina o upgrade que a gente dá numa sociedade como um todo, entende?
Sem dúvida.
Essa precisa ser a busca, cara, nada é tão bom que não possa melhorar, lembrem disso sempre.
Sensacional.
Gratidão por essa oportunidade, gratidão, conversa fluida.
Valeu, Daniel.
Gostosa.
Obrigado.
Fico feliz demais, cara.
Valeu. Obrigadão. Você que ficou aí até o final, não esquece, deixe seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva aí. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que você quer mandar pro Daniel, coloca aqui nos comentários. Beijo pra você e até a próxima semana.